aqui é a Gata Tony, senhora Jovem Nerd, e agora esta caneca já tem ml suficiente pra encher uma barriguinha, hein?
Ah, tem! Pois, aqui é a Andréia Paz Portuguesa, e me vê 150 ml de pura loucura, informação e humor.
Olha que delícia esse trio! Ai, me chama que eu vou, mete tudo nessa caneca, mistura, e vai, meu amor, só vai.
E hoje, vocês vão aqui dividir o palco com a gente, não é nem palco, né? Dividir os fones com a gente.
Os fones, o microfone, os fones. Vem, gente, vem.
Hoje tá com vocês, tá na mão de vocês.
Olha aí, a gente vai fazer o que a gente mais gosta de fazer.
É,
quer conversar. Falar com vocês. A gente, exato, quer bater papo, gente, quer conversar, quer saber fofoca, quer saber como o Caneca marcou a vida de vocês, alguma coisa que vocês passaram, sabe? Tudo, a gente quer saber.
Gente, a cada 50 ml, né, a cada 50 episódios, a gente liga pra vocês pra bater papo.
Pois é.
O que eu acho pouco, a gente devia fazer isso mais, que é delicioso falar com vocês.
É gostoso.
Então, gente, se preparem, nós ligamos. Olha, recebemos muitos e-mails, muitas DMs, muita gente querendo participar. A gente, inclusive, ligou pra várias pessoas e não conseguimos falar.
Pois
ou
é.
Tava ocupado, ou ninguém atendia. Ou, às vezes, não completava. Teve uns telefones lá que dava que o telefone...
Pois é, gente.
Tava incompleto,
ligamos,
sei lá.
Ligamos para países diferentes.
Exato.
Até para Emirados Árabes tentamos, mas não conseguimos.
Não conseguimos. Tinha umas que a gente queria falar muito, mas a gente não conseguia.
Pois é.
Mas não tem problema, porque nós falamos com muita gente legal.
E eu vou dizer que acho que a gente falou... Foi muito bom.
Foi emocionante, gente. E olha,
foi
vou te
muito
dizer,
bom, gente.
Digo mais. Tivemos que dar uma garimpada, tá, gente? A gente falou com muita gente. E aí, quando a gente foi ver, ia dar 5 horas de programa.
Aí não tem como, né?
A gente teve que garimpar. Algumas conversas ficaram de fora. I'm so sorry, gente. A gente queria que tivessem todas.
É, mas...
Mas não tem problema.
Não, tem... É.
Não faltarão oportunidades,
não,
gente.
Não faltarão ML pra encher essa caneca pra você ligar.
Ainda vai ter muita ML aí.
Olha, foram papos muito legais. Pessoas muito interessantes. Pessoas do amor. E foi muito legal, gente.
É isso, gente. Agora só vai usufruir do que vocês fizeram.
É.
Esse podcast, esse episódio é de vocês. Vocês que mandam.
Uma caneca de formiga!
Dica da semana, gente. Presta atenção, você que tem trauma daquelas aulas de história insuportáveis.
Ai, nossa.
Com aquele professor.
Nem me fala com aquele calhamaço daquele livro chato.
Aquele professor
chechelento.
Que falava com a voz do professor, do Charlie Brown. Gente, seus problemas se acabaram. Porque o Nerdologia vem curar você de todos os seus traumas.
Olha aí, que delícia!
São poucas as pessoas que tiveram um professor maravilhoso como o Felipe Figueiredo, gente. São poucas as pessoas. O Alan, por exemplo, teve um professor que ele amava, né, no colégio.
É, não, pois é, tem gente
e
que dá
aí ele não tem esses traumas e também é ótimo pra quem não tem trauma também, gente.
Não
pra
é?
Você que não tem trauma de aula de história, é mais gostoso ainda. Mas pra você que tem, olha só que beleza. Se seu filho também tá indo mal na escola, não gosta de aula de história, não se interessa, é uma boa forma de você introduzir cultura
pois
geral.
É, de forma leve, gostosa.
De forma maravilhosa, gente.
Contraída. Não, e até bom, gente, eu aprendo aqui um monte, a gente aprende pra caramba.
E você assiste um que assiste outro, porque você
não
vai
é?
Vendo lá toda semana, gente, toda semana o Felipe coloca um conteúdo incrível. Tem tantos assuntos, tantas curiosidades,
pois
que
é.
Você não consegue assistir só um.
A gente tava aprendendo aqui sobre o verdadeiro Shogun, não faz
exato,
ideia, olha que delícia.
O vídeo foi sobre isso. Maravilhoso, pra você que tá assistindo a série, que eu tô doida pra assistir, ainda não comecei, eu assisti da década de 80, que foi totalmente cancelável. Não é história real, né, a série, não é história real. Mas ele se baseia...
Muito legal,
né,
gente.
Em fatos históricos.
E esse menino fala bem, hein, Felipe? Que delícia!
Nossa, uma delícia,
gente. É muito, gente, é muito descontraído, é muito gostoso, você fica ali preso naquele momento, você consegue prestar atenção, né?
É no canal Nerdologia no YouTube. Então não é podcast, se bem que dá pra você só ouvir. Mas é tão legal ver as imagens.
Ah, é tão legal, gente.
É maravilhoso, gente.
É muito gostoso, é muito dinâmico, meu amor.
E super informativo,
super
gente.
Super informativo, meu amor.
Cultura geral, gente.
A gente nunca pode parar de aprender, gente. Vamos aprender. Agora aqui, ó. Eu quero saber como surgiu o steampunk, por exemplo. Vou clicar neste agora. Ah, que delícia.
E ele fala de tudo, ó. A vida e obra de Frank Herbert, o criador de Duna. Olha aí pra você.
Olha,
que amou
tá
Duna
em
que nem eu.
Tá em alta, meu amor. Tá em alta.
Mardi Gras e o carnaval em New Orleans.
Olha que
aí.
Delícia.
Sabe a origem? Origem, que legal. Vida de Bob Marley, a história da faixa de Gaza, pra você, que nem eu, que tem dificuldade de entender como surgiu a treta de séculos.
Nunca é tarde pra aprender, meu amor.
Nunca, nunca é tarde. Olha aí que legal, tem até da Barbie.
Olha aí, gente, a verdadeira história da Barbie.
E Barbie é a procura pelo corpo perfeito. Olha aí, tem várias coisas, gente.
Gente, tem assunto pra tudo quanto é gosto. Cultura pop, história, biografia. Então, meu amor, vai lá ser feliz. Se você ainda não conhece, vai lá, se inscreve no canal e assiste um por um, meu amor.
E vai, manda pros seus filhos também assistirem.
Isso aí.
É isso aí, eles vão arrasar na escola.
Manda pro papai, pra mamãe, pra vovó e pro vovô.
E olha, gente, é verdade isso que a gente falou. Vários professores usam os vídeos do Nerdologia nas aulas.
É verdade. Pois é.
A gente já recebeu aqui vários feedbacks disso.
Então vai lá, meu amor, acessa agora.
Vai mergulhar nessa fonte.
Ai, que delícia
nessa
mergulhar.
Nessa fonte do conhecimento.
Alô?
Alô, Tamiri!
Alô, meu amor!
Finge surpresa!
Finge surpresa! A gente vai atuar ou a gente vai falar a verdade?
Não, gente, vamos falar a verdade.
Vamos falar a verdade?
É a quarta vez que a gente
liga pra Tamiri. Problemas técnicos mil. Primeiro, eu esqueci de botar pra gravar. Segundo, tava com erro.
Não gravou a voz dela.
Nossa, que delícia, hein? Aí eu tive que pedir ajuda aos universitários. O universitário veio, ajudou. E é isso, meu amor. A gente podia fazer, fingir que nem aqueles programas, né? Lembra aqueles programas de reforma de casa? Que a pessoa abre a porta. Oi, que surpresa!
E a câmera já tá lá dentro com a família, né?
Tem câmera lá dentro! É. Exato, tem câmera dentro da casa.
É isso, Tamires, vamos fingir aqui. Olá, Tamires,
que surpresa!
Uhul, tô numa mica.
Tamires vai ter que contar tudo de novo.
Gente, não tem problema nenhum.
Ô, gente, olha só, a Tamires, espero que seja a única que vai sofrer com isso, porque ela foi a primeira que a gente ligou.
A primeira.
E a primeira que sofre, entendeu?
Pegou todos os problemas técnicos. Eu vou culpar a tecnologia, né, pra dizer que não fui eu que não sabia mexer aqui, 20 anos de curso.
Não vou reclamar, porque enquanto eu estava guardando os ajustes, eu consegui conversar com o Jovem Nerd, então eu ganhei um bônus. Então ser a primeira não é ruim, gente, é ótimo.
Nossa, veio
ela
o Jovem
falou,
Nerd.
Ela falou, veio ajudar.
Eu, Alexandre, me ajuda!
Socorro! Gente, marido é pra essas coisas.
Não é, vamos, porque foi um erro atrás do outro aqui.
Mas, nossa, amiga, agora vamos lá, vamos contar pela décima vez.
Vamos contar
a sua história.
A história da Tamires.
Que é maravilhosa, gente.
Não, a gente tá igual na televisão. Corta, regrava. Lembra que a gente foi num casamento assim? Que horror, gente.
Vamos,
um casamento desse de televisão, né? Que eles filmam, reality show. E é horrível, porque a pessoa tá casando e corta de novo.
Corta, repete.
Anda de novo.
Que, volta.
Perde toda a espontaneidade.
Nossa, coisa triste.
Você não consegue chorar, porque... É. Entendeu? Mas aqui a gente vai chorar, vamos lá.
Não.
Tamires, vamos contar pela décima vez a sua história. Que foi muito legal.
Vamos lá, então.
Uma história que deixou a gente feliz. Conta pro povo saber.
Então vamos lá, gente. A minha história é com o episódio 120, que é o Crianças Trans Existem, e com a minha mãe. A minha mãe é uma religiosa fervorosa. Ela tem 61 anos, então ela já tem uma idade maior, já é mais difícil dela entender essas coisas hoje em dia. E ela já é mais fechada por causa da religião. A minha família inteira é muito religiosa, então já é uma coisa bem difícil. E a minha família inteira já apertou o 22 alguma vez numa urna, entendeu?
Uhum.
Então já é muito difícil de lidar com a minha família normalmente. Época de eleição eu até evitava contato pra não ter briga, discussão, porque eu sou o tipo de pessoa que não consegue ficar muito tempo calada se eu ouço absurdos.
Não, pois é difícil, gente. É que dá, vai batendo uma tristeza, né?
Vai, né? Porque a pessoa fala, gente, mas que isso? A pessoa tem direito de votar em quem ela quiser. Mas não é isso.
Não, não é.
Porque é sobre uma série de ideais, né? De ideologias que você tem ligado àquele partido, àquela pessoa, né?
Exato.
É toda uma carga muito pesada. Não é só ideologia política, né?
Não é.
A gente tá falando de modo de pensar mesmo em relação à sociedade, no geral.
Não, nós estamos falando de preconceito. Conceito, de
exato.
Pesada.
Por isso que deu tanta treta, por isso que deu tanta briga, né?
Exato.
A gente sabe disso.
Exatamente. E não é só a questão política de, ah, eu sou a favor dos planos de ação desse. Não. É muito mais a ver com as absurdos que ele fala do que com o plano de ação político que ele ia realizar no país. Não tem nada a ver.
Não tem nada a ver.
E junto com isso vem todo aquele conservadorismo que já vai interferir na política, né? Que vai interferir com leis, com coisas, gente, né? Tirando direitos.
E ameaça a democracia.
Exatamente.
Né? Só pra pessoa que tá voando ainda até hoje, né? Botar a cabeça no lugar.
Ainda mais sendo super religiosa. Fecha o suporte.
Exatamente. A cabeça é muito mais fechada. Minha mãe foi criada na igreja, toda a minha família desde pequeno, todo mundo. Só que eu cresci também desse jeito e a minha visão era muito diferente. Então, nesse aspecto, em questão de LGBT e QIAP+, a minha visão era completamente diferente do que a minha família tem. Até hoje é muito diferente. E eu tenho amigos gays, amigas lésbicas, eu converso muito com o pessoal de comunidade, eu gosto muito e eu apoio, eu suporto, porque eu vejo pessoas que são próximas a mim, o que eles passam. Eu tive experiência com um amigo meu adolescente que passou coisas horrorosas quando ele contou pra família que era gay. E aí eu fiquei muito sentida com isso e eu peguei isso pra mim, eu falei, não é possível. Quando eu descobri que tinha todo um pessoal que defende, a minha cabeça mudou muito. E eu aprendo muito, eu vejo muitas coisas de pessoas confiáveis, é lógico. E eu tentava fazer a minha mãe enxergar as mesmas coisas, mas era muito difícil. Quando eu ouvi o episódio 120, eu ouvi sozinha em casa, num fim de semana. E aí eu fiquei muito comovida, eu chorei muito. A história da Tamires, que é minha xará, com a filha dela, eu achei maravilhosa, eu achei aquilo lindo, sabe? Muito sofrida, lógico, porque eu sei como é difícil pra ela o preconceito, pra filha dela principalmente. E eu achei aquilo assim, tinha coisas que eu não tinha noção, que eu não conhecia. E a minha mãe, quando tá em casa, eu ouvia muito o programa do Jovem Nerd, então ela conhece, ela sabe. E um dia, depois que eu ouvi o programa, ela veio aqui em casa, tava comigo, eu tava trabalhando, era uma segunda-feira, ela veio ficar aqui, ela ia jantar aqui em casa, e ela chegou mais cedo, ela fica aqui comigo, a gente vai batendo papo enquanto eu tô trabalhando. E aí eu casualmente, bem entre aspas, coloquei esse episódio pra tocar enquanto eu tava trabalhando, e ela presta atenção. Quando vocês começaram a conversar, quando a Tamires começou a contar a história dela, ela começou a prestar muita atenção e fazer comentários. E aí era tipo, nossa, eu não tinha ideia de que era isso. Nossa, uma criança, mas com essa idade falar isso. Nossa, mas eu não tinha ideia de que a situação era assim, sofrimento que aquela mãe passava. E eu acho que ela, como mãe, se identificou muito também.
Exato.
Por ver o filho passar por tudo aquilo. E acho que no fundo da cabecinha dela, ela ficou, e se fosse a minha filha que estivesse passando por isso, será que pra mim também não doeria?
Olha que importante, exato, olha aí. O amor dela por você.
Eu acredito que foi muito disso.
É, aquele sentimento de compaixão também, né? Olha como é difícil pra criança ir pra essa mãe.
Pois é.
E não tem o que fazer, gente. Entendeu? Não é uma questão que você tem opções. Não tem.
Exatamente. E aí, conforme a gente foi ouvindo o episódio juntas, ela veio mais perto de mim, foi conversando. Algumas coisas ela me perguntava, eu ia respondendo. E ela foi me dando a oportunidade de falar. E ela foi ouvindo com atenção, emprestando atenção naquilo. Quando a gente terminou o episódio, a minha mãe também ficou muito emocionada com a história da Tamires. Aí, depois que o episódio acabou, que eu falei, olha, mãe, que legal, que diferente. E aí, ela me deu a oportunidade de falar o meu lado, o que eu via desse lado. E a gente começou a conversar sem brigar, o que já era uma coisa muito difícil, porque eu tentava compartilhar o meu lado e na cabeça dela não entrava.
Nossa, Tamires, é difícil, olha, às vezes, conversar, gente, sem brigar, né?
É muito difícil.
Eu confesso que, né, já tive discussões, assim, né, com pessoas conhecidas e é difícil.
É difícil.
Manter a compostura,
é,
né?
É que a pessoa vem falando umas coisas sem pé nem cabeça, vai batendo um desespero.
Vai dando, sabe? Mas aí a gente acabou aprendendo, até com amigos próximos também, a falar de uma forma mais delicada. Se a gente vai também muito agressivo, a gente espanta, né?
É, e a gente dá motivo pra manter aquela cabeça dura, fechada, né?
Às vezes a pessoa, sem querer, faz uma coisa meio pedante, assim, né? De você não entende, você não, né? Você não tá entendendo, não sei o que. Aí a pessoa já se fecha. Tá me chamando de burra?
Exato.
Então não vou te ouvir.
Exato,
né?
Exato.
É difícil.
Eu já tentei essa aproximação, mas eu desisti. Então eu tava tentando outros tipos de abordagem. E o episódio pra mim foi a abordagem que deu certo, porque eu não precisei falar. Ela foi ouvindo vocês contarem e a Tamires contar a história dela. E aí foi o que abriu a mente dela.
Então ela escutou uma história real. Ela ouviu uma história real de uma mãe real, mãe de uma criança trans real, sabe? E aí isso faz toda a diferença.
Exatamente.
Quando a gente gravou esse episódio e foi ao ar, Tamires, esse foi um dos episódios que a gente foi mais atacada, né?
Foi.
E...
eu imagino.
E as pessoas que vinham atacar, elas não tinham escutado. Elas só vinham xingar, sabe? Ah, vocês são isso, vocês são aquilo. E aí a gente pergunta assim, você escutou o episódio? Não, não vou nem escutar. Eu falei, então não vai nem falar comigo. comigo.
Pois é.
Porque primeiro você escuta pra argumentar. Você escuta e fala, não, você está errada nisso, nisso, nisso.
Como é que você vai falar de uma coisa que você não sabe, né?
Se você não escutou, como é que você tá falando? Você não sabe nem o que eu falei no programa.
Exato.
Mas as pessoas que vieram com 10 pedras na mão e escutaram, porque as pessoas, ah, eu vou escutar isso só de raiva pra poder ter argumento pra rebater. Essas pessoas vieram, gente, de outra forma, vindo falar, nossa, não sabia que era assim. Poxa, muito obrigado, abriu minha cabeça. Nossa, teve tanta gente agradecendo, sabe? Tanta gente realmente vendo o outro lado, porque as pessoas, elas são bombardeadas por fake news 24 horas, né?
Exato.
Por casos mentirosos. E aí, quando ela escuta e vê uma história real, né? Como é de verdade, aí a pessoa, pô, peraí, mas não é assim como eles estão falando. Não é assim como eles estão falando.
É tão importante, gente.
Exatamente. A minha mãe foi uma dessas pessoas, com certeza. A minha mãe teve super influência do episódio e quando acabou, a gente teve a oportunidade de conversar e de eu explicar e eu falar o que eu via de pessoas que eu acompanhava pelo Instagram, pelo Facebook, pelo TikTok, de mostrar o dia a dia, de mostrar como é difícil e principalmente de explicar pra ela que não é uma escolha. A pessoa não escolhe ser alguma coisa. Aquilo já vem dentro de você. Você pode passar anos fingindo que aquilo não tá ali, tentando se enganar, vivendo uma vida infeliz, porque você tem medo do preconceito se você for resolver mostrar pro mundo o que você realmente quer ser. Sendo que a vida é sua, não interfere na vida de ninguém.
É verdade,
lembrando,
gente,
que tem muita gente que morre ou de depressão, por falta de amparo, ou porque é expulso de casa. É um assunto muito sério. Vidas estão em risco. Quem que vai querer arriscar sua própria vida por nada, né?
Exato, gente. Por isso, entendeu? Que é tão importante a informação. A gente, você vê, na nossa vida, né? A gente aprendeu tanta coisa, sabe? Tanto. Assim, que a gente, por falta de informação, a gente também pensava totalmente errado. Olha só, hein? A gente com uma pessoa trans na família, mas como não era criança, exato, a gente não tinha informação suficiente. Eu fiquei assustada na época que eu falei, ai meu Deus, hormônio pra criança? Não, mas isso não pode. Sabe? Eu já tava assim com medo de uma coisa que eu não entendia.
Eu também não tinha noção.
Não tem cirurgia, não tem tratamento hormonal, é só uma mudança social mesmo. No nome, nas roupas, é só isso.
Exato.
Criança não passa por tratamento nenhum.
É uma mudança que vai mudar a vida de uma criança, que vai fazer uma criança ser feliz. Como é que alguém pode criticar uma criança que tá feliz? Nunca vai entrar na minha cabeça. E isso foi uma coisa que eu conversei muito com a minha mãe. Então, além de dar essa oportunidade de eu falar não só do transgênero, eu falei de todas as siglas, eu expliquei, ela me deu a oportunidade de falar, de conversar. E é um assunto que a gente conversa hoje em dia com respeito de ambas as partes. E ela pergunta, ela questiona o que ela não sabe e ela tenta entender e ela abriu a cabeça dela para um assunto que eu achava que não tinha mais como a gente conversar ou como eu tentar explicar. Então eu sei que agora minha mãe tem uma visão com muito mais respeito, com muito mais carinho, não só por transgêneros, mas por todos, assim. Então é uma coisa que abriu a nossa relação para poder falar de um assunto que antes entre nós era quase um tabu, que a gente evitava conversar pra não ter discussão. Então, pra mim, o episódio foi assim, putz, eu não sei nem explicar. Eu fico comovida de falar toda vez, porque é uma coisa que criou um laço a mais. A minha relação com a minha mãe sempre foi muito próxima, porque eu só tenho a minha mãe. Eu perdi meu pai muito cedo. Então, a nossa relação sempre foi muito assim. E o fato dela não entender esse meu lado, ou dela criticar quando eu postava alguma coisa em apoio a isso, era uma coisa que me doía. E agora é uma coisa que ela vê eu postar, ou que ela vê eu conversar, e ela se interessa. Ela quer saber, ela entende, ela tem mais respeito. E eu sei que é uma coisa que ela vai levar pra vida e de repente, sei lá, se ela conversar com as amigas ou com alguém da família, com alguém que ela passe o que ela aprendeu e passe pra frente, já é mais uma cabecinha que mudou.
Olha isso, gente. Que coisa mais linda.
Olha que notícia boa. Já
fez
o nosso dia.
Isso faz nosso coração ficar bem quentinho. E olha, fica aí a dica pra você que quer levar essa mensagem, quer abrir a cabeça. A gente sabe que existe um choque de gerações, que as pessoas mais velhas têm dificuldade, até pela forma que foram criadas, etc e tal. A gente fica orgulhosa das novas gerações estarem fazendo esse trabalho de conscientização e se preocuparem que as pessoas mais velhas enxerguem sem preconceito, sabe? Se dispõem de todas as regras e coisas impostas durante a vida inteira e enxerguem realmente como é importante o apoio, o acolhimento, entendeu? E não a condenação. Qual é o nome da sua mãe?
Irani.
Irani.
Olha aí, Irani!
Parabéns! parabéns, Irani! Estamos muito orgulhosas de você se permitir isso, de abrir a cabeça, entendeu? De sentar com a sua filha e entender, porque é esse movimento que a gente tem que fazer, sabe? Uma coisa que nos parece estranha ou esquisita, a gente sentar e conversar e entender. Não, mas por que você defende isso aqui? É legal a gente se permitir isso, né? Porque tem coisas que vão distanciando as pessoas, porque vai se criando um abismo, né? As divergências são tão grandes e às vezes as pessoas acabam até brigando por terem ideologias tão diferentes.
Tem muita gente que briga por causa disso. E pra mim, melhorou com um bônus ainda, né? Porque o bônus foi que eu fiz ela desistir do 22.
Olha aí, que delícia!
Pois é.
Poxa, porque... que bônus!
Mas é, gente, porque isso, apertar 22, é você condenar toda essa classe, né? Pois e não é. Só essa, né?
Exatamente, todas as siglas. Não tem ninguém ali que eles excluam. É uma coisa absurda. Então, pra mim, cara, foi... Meu Deus do céu. Olha, se eu pudesse dar um beijo na boca de vocês, eu tinha dado.
Olha, que delícia!
Que delícia!
Chama! Que maravilha! Olha, estamos muito felizes.
Estamos muito felizes
porque
mesmo.
Porque você vê, uma pessoa de idade já, né? De 61 anos, que você já pensa, poxa, vai ser mais difícil, né?
Não, tem horas que você fala assim, ah, gente, não adianta. Essa geração tá perdida.
Ai,
e não.
Geração, pois é.
E olha só, vai que a sua mãe fala com a amiga dela e com as pessoas ao redor dela, e escuta o programa e fala do assunto e começa a abrir cabeças, entendeu?
Pois é.
Começa a abrir essas portas. Porque é isso, é pra isso que a gente quer, né? Um mundo com mais amor. É tudo por amor,
tudo
gente.
Tudo por amor, gente.
Tudo por amor.
Exatamente. Muito amor.
Olha, Tamiris, que delícia. Obrigada por ter mandado 500 e-mails, por ter ficado na nossa cabeça ali.
Porque a Tamiris mandou 500 e-mails, por isso que ela foi a primeira. Ficou e obrigada cabeça. Por ter gravado 10 vezes, porque deu tudo errado.
Porque deu tudo errado. Foram 10 e-mails, 10 gravações. Mas tudo no amor.
Mas tudo no amor.
Obrigada, meu amor.
Tá tudo certo, gente. Obrigada a vocês.
Pra consolar, esta foi a melhor versão.
Aê!
Foi a melhor, é? De todas que a gente gravou, cada...
Essa foi a melhor.
Essa ficou a melhor de todas.
Foi a melhor. Então deu tudo certo. Olha aí.
Tudo no amor.
Um beijo, Tamiris, pra você e pra sua mãe.
Beijo, Tamiris.
Beijo, meu amor.
Gente, muito obrigada. Um beijo pra vocês todos. Fiquei muito feliz. O trabalho de vocês é simplesmente incrível. É delicioso. Vocês estão de parabéns. O podcast já faz parte da minha rotina. Por favor, nunca acabem.
Ah, mas é isso que dá força pra gente continuar. São vocês, são vocês. Muito obrigada,
obrigada
por compartilhar, porque faz muito bem pra gente ouvir.
Muito obrigada, gente. Que bom, fico feliz.
Obrigada, meu amor. Um beijo.
Um beijo enorme, gente. Obrigadão, viu?
Ui, que delícia!
Alô?
Alô, senhor Diego?
Isso!
Senhor Diego, eu tenho uma pergunta. Será que nós poderíamos fazer com que o Dia da Toalha fosse feriado na sua cidade?
Eu não acredito! Meu momento chegou! Pensei que não ia chegar nunca esse momento.
Olha que delícia, mano.
Podemos ter um feriado nerd?
Pra quem mais eu tenho que mandar mensagem pra ser escutado nesse país?
Olha aí, estamos dando voz a Diego de Cordeirópolis, meu amor.
É, do interior pro mundo, quem diria? Meu Deus, eu não creio.
Diego é um vereador nerd, gente.
Vereador nerd.
Gostamos disso. Vamos ver como é que é a vida de um vereador nerd negro e periférico.
Não tem vida. É importante colocar esses detalhes, é importante.
É, porque você botou aqui no e-mail. Desafios, né? De ser um vereador jovem, negro e periférico.
É isso aí, nós queremos saber.
Agora a gente quer saber
essa vida.
Então, gente, nossa, eu não sei nem por onde começar, tô até nervoso. É muito desafiador, primeiramente, mas é muito incrível, assim, de verdade, a experiência, né? Eu fui eleito em 2020, né, durante todo o processo de pandemia, né? Então, eu sou um vereador da pandemia e eu vivo numa cidade que tem aí 25 mil habitantes, né? Uma cidade pequena, né? Considerada aqui no interior do estado de São Paulo. E desde sempre a gente vem, assim, trabalhando com diversos desafios, né? E principalmente com a juventude. E é um desafio muito grande, né? Fazer os jovens se interessarem pela política, né? E a gente tá vivendo atualmente no Brasil um período muito conturbado, né? Politicamente falando. Todo mundo tá cansado de política. Então, se você vai conversar com as pessoas, ninguém quer saber de papo, é portão na cara, vereador não faz nada. Então são esses diversos, assim, desafios, mas são muito gratificantes, assim, viu, meninas? E quando você é jovem, negro, né, eu sinto que esses desafios, eles se intensificam, né? Porque é aquela sensação que a gente tem que se provar 10 vezes mais.
Pois é.
Com certeza.
E esses cargos de poder fica mais desafiantes ainda, né? Porque é isso, tipo, será que você é capaz, né? E você sendo jovem, é sempre aquele olhar, né? A gente chega nos eventos, nos grandes eventos, as pessoas nunca acham que a gente é um vereador, né? Sempre tá naquela, ah, o que será que ele é? Vai ser assessor ou ele tá ali pra ajudar, né? Mas nunca te olham como, né, um cargo, algo significativo, né? Então, é muito difícil você ter que virar, né, pras pessoas.
Então, esse já é o primeiro desafio, já começa por aí, né? Já começa das pessoas não acreditarem, né? Não sentirem firmeza.
Sim, total, assim, total. E a gente tem uma história muito curiosa que essa eu conto pra todo mundo. A gente tava num evento em Brasília, né, no antigo governo, e não pode ser mencionado o nome. A gente tava nos eventos, né, e veio uma das ministras, né, a ministra, na época era a ministra da mulher.
Nossa senhora! Eu dou logo de cara com essa! É pior de todas!
É, exatamente!
Não, você pode Puts falar.
Putz grila, que azar!
Vamos!
E aí, só Jesus na causa, né? Então, logo a gente chegou na sala, tinha diversos outros, né, vereadores, e aí ela já foi me dando o telefone na minha mão, falando, ó, esse aqui é o assessor, ele tem que tirar foto, vocês vêm cá pra foto. E eu sempre conto essa história, né, porque ela é um desses exemplos, né, de que as pessoas não acreditam, né? E a gente tava no evento oficial, fui anunciado como vereador e tudo, mas ela entregou, fez questão de tirar o celular na minha mão, falando que eu tinha que tirar foto porque eu era o assessor, né?
Tá vendo?
Nossa senhora, mas ela não dá uma dentro. Outro, né?
Pois é.
Então, né, gente?
Não acerta uma, nada mais.
Dói até falar o nome.
Dói.
Não dá uma acidez na língua?
Eu evito de falar pra não invocar, pra não invocar esses nomes, porque foi muito pesado, né? Foram 4 anos que foram muito, muito difíceis.
Não fala 3 vezes, senão ela aparece.
Gente, eu não acredito que ela te deu as coisas falando pra você.
Que absurdo. E você falou o que na hora?
Eu fiquei com uma cara de tipo, meu Deus do céu. Aí todo mundo, né, pessoas que me conheciam, não, ele é vereador também. Aí já vem aquela história, ah, vem cá, nossa. Aí vem aquele papo, meu Deus, você é negro, nossa, como negro bonito, meu Deus. Aí vem aquele papinho, furado.
Nossa senhora, mas ela, meu Deus do céu. Meu Deus.
Ai, meu Deus do céu. Aí tem vários tipos de racismo, né?
Sim. E aí a gente vai, né, assim, observando, né, dentro da sociedade essas coisinhas, né? E quando a gente vem de pessoas de alto escalão, né, esse tipo de atitude, né, a gente percebe o quão tá errado as coisas, né, assim, o quão desafiador é mesmo. Então, a gente vai se preparando, mas, acima de tudo, né, incentivando essa juventude a ser candidata, a participar mesmo da política ativamente, mesmo de transformação.
Exato, gente, porque se a gente quer mudança, a gente não pode deixar na mão da maluca lá, entendeu?
Pois é,
a mulher não consegue falar uma frase sem ser racista, sem ser elitista, sem ser um escambau, entendeu?
É, porque o que acontece? Se a galera nova não entra na política, quando eu digo nova, é nova não só na idade, né?
Sim.
O que que vai acontecer? Vai continuar isso. Passa de pai pra filho, ficam só essas famílias, as mesmas famílias.
É.
As mesmas famílias, aí vai ficando o neto, né? O filho, o neto vai passando e só fica essa corja, né?
Fica só essa corja, elitista, insuportável.
É.
A gente fica sempre nos nomes dos coronéis, né? A gente sempre fala, né? E assim, em cidade pequena, a gente tá próximo aí a uma campanha eleitoral municipal, né? Que é muito importante e a transformação começa dentro da cidade, né? Então, toda essa galera maravilhosa que tá nos ouvindo, assim, realmente vão atrás, participam ativamente, porque se a gente não ocupar esses espaços, né, a gente vai perdendo e a gente perde essa oportunidade, né, de dar um vigor diferente pra política brasileira, porque é urgente, né, e é um discurso em todos os partidos, da necessidade mesmo, né, mas escolham bem, tá, gente, os partidos é importantíssimo.
Exato,
escolham bem, né, o partido que tem a ver com seus ideais. Você tem quantos anos mesmo?
Eu tenho 28.
Um jovem nerd vereador. Olha que delícia.
Que delícia.
Que fez você querer ser vereador?
Pois é, como foi esse movimento?
Eu sempre participei dos grupos estudantis, da participação das juventudes, né, aqui do município. E eu fui convidado para ser assessor na época de um vereador. E faltando alguns meses para a eleição, ele acabou falecendo num acidente. Aí, a pedido da família, né, e de, assim, por parte das pessoas que me conheciam, pediu que eu fosse candidato, né, para representar o nome dele e tudo mais. Eu sou formado em comunicação social, jornalismo, e eu tinha um programa na rádio, então eu tinha um contato com as pessoas, né? As eleições de 2020, a gente teve um problema. problema nas urnas de todo o Brasil que travou, né? E quando travou, eu tinha 5 votos. E eu falava, gente, não tenho o voto da minha família. Né? As pessoas mentiram pra mim. Ai, meu Deus. Ninguém votou em mim.
Meu Deus do céu, minha família!
Até a família! 5 votos, Diego! Poxa!
Eu falo, esses amigos traíras, eles falaram que iriam votar e tudo mais. Só que depois, quando, né, as coisas andaram, eu tive 399 votos, né? Eu fui o segundo mais votado aqui na cidade.
Olha, que legal!
Olha aí!
Sim, então foi muito significativo, né? E aí, toda coisa de cidade pequena, né, a gente corre tudo pra praça. Então foi uma grande comemoração na praça com a minha família, choro pra tudo quanto é lado. E desde quando a gente assumiu, a gente tem um compromisso muito sério com a juventude, né? Com a educação, principalmente, que é a nossa principal bandeira.
Olha, que legal!
Do nosso mandato, que a gente acredita muito, de colocar essa molecada dentro das universidades públicas do país, né? A gente tem um projeto muito bacana em cima disso. Então, foi isso, né? E eu acho que a ideia mesmo, né? Por isso que eu choraminguei pra tudo quanto é lado, pra que vocês pudessem me dar essa oportunidade, pra que realmente as pessoas, né? Essa juventude que tá nos ouvindo, essa juventude nerd, né? Que tem a galera que é muito criativa, de participar mesmo, né? De participar, porque a gente precisa, e eu acho que a audiência de vocês, ela é primordial pra cima disso. Eu sou jovem, tá, gente? Ouvindo o programa de vocês também. É minha válvula de escape, porque o dia a dia meu é muito estressante, né? Então, eu chego aí nos finais de semana, vou ouvir Nerdcast, Caneca de Mamicas, né? Que é onde eu posso relaxar e fugir um pouco da realidade, assim, né? Então, muito obrigado mesmo, assim, por essa oportunidade e que a gente possa continuar trilhando esse caminho e também fazer essa molecada aí futuramente um dia votar em mim pra deputado estadual. Que ele fazendo campanha já.
Tá fazendo a campanha dele. É o ataque de oportunidade.
Olha aí. Olha aí, seu Diego.
É meu lado político gritando agora.
É, mas você vê, né, que não é uma coisa do nada, né? Porque você já era uma pessoa engajada.
Exato.
Uma pessoa que se conecta com outras, né? Programa de rádio, enfim, né? É uma coisa que já vem, né? Grêmio estudantil, olha aí.
Dá uma dica pra essa galera que não conhece nenhum vereador, que não tá na rádio, etc. Qual o primeiro passo?
O primeiro passo é entender pelo que você quer lutar, né? O primeiro passo.
Olha aí, que legal.
E o segundo passo é você encontrar um partido com aqueles seus ideais, né? Porque você não consegue ser candidato sem estar dentro de um partido. Então, é buscar um partido que faça sentido pra você, dentro da sua ideia e tudo mais. E que, acima de tudo, tá, gente? Que defenda a democracia. Isso é o mais importante, é a luta que a gente tem que fazer sempre.
Exato, gente. Pelo amor de Deus. Se não é pela democracia, então você nem se manifeste.
Exato.
E assim, o terceiro passo é você entender a convivência da comunidade, né? É de você entender ali no espaço que você tá vivendo, o que que precisa, conversar com as pessoas, né? Eu acho que é isso, né? O vereador, ele, de todos os cargos políticos no Brasil, ele é o mais desafiador porque ele é o que tá mais próximo da sociedade, né? Ele é o que tá mais próximo da população do dia a dia, né? Ele que vai ouvir, vai bater na porta da sua casa. Então, assim, o importante é isso, é você tá próximo das pessoas mesmo, de entender a necessidade das pessoas e sempre pensar pelo bem coletivo, né? Não pelo bem individual das pessoas, mas é montar projetos que vá atingir a comunidade como um todo.
E sabe o que eu acho o mais importante? É termos mais pessoas da periferia na política,
exatamente,
gente.
Exatamente.
Porque não adianta a elite que tá lá dominando, ela não sabe os perrengues que o povo passa, das coisas que o povo precisa.
E na maioria dos casos quer conservar como está.
A rua dele tá calçada, tá tudo ótimo, né?
Exatamente.
Mas não olha pra periferia, entendeu? Por isso que a gente precisa de representantes que vivam na periferia, que sabe exatamente o que a comunidade tá precisando.
Qual foi o projeto mais importante que você se engajou? Foi esse de educação?
Eu moro numa cidade pequena, né? Então, assim, a gente percebeu durante o processo de pandemia que muitos estudantes das escolas públicas estaduais, eles estavam com uma dificuldade muito grande, né? E a gente estava muito próximo do Enem também. Então, a gente montou aqui do zero mesmo um cursinho pré-vestibular no município e a gente convidou vários professores, né? Que passaram em faculdades públicas. Então, é um projeto totalmente gratuito hoje para todos os estudantes de Cordeirópolis. A gente está atingindo aí pelo menos 140 estudantes, assim, por ano. Esse projeto a gente começa ele em maio e vai durante aí todo ano. A gente tem parcerias com empresas privadas. Então, todos os estudantes que entram nesse projeto, eles ganham material escolar, ganham um kit para que eles possam, né, estudar, fazer as provas anteriores do Enem. E a gente vai ajudando, né? Desde quando a gente começou o projeto até agora, já foram 20 alunos que foram aprovados aí, passaram em faculdades públicas, estaduais e federais.
Olha, que legal!
Ai, que legal, gente. Isso é tão importante.
Poxa,
gente.
Que legal!
Então, assim, é um projeto muito significativo, né? Então, é uma rede de professores que vem aí de outras cidades gratuitamente, dão aula para esses alunos, né? São aulas que acontecem todos os sábados e a gente tem um atendimento psicológico dentro do projeto, né? Porque muitas vezes é a primeira vez que algum desses estudantes vai ser da família que vai para uma faculdade, então tem aquela pressão muito grande, né? Então a gente tem um atendimento psicológico. Enfim, tem uma rede de pessoas que ajudaram a gente a construir isso, né? E então a gente tá muito feliz, né? A gente vai abrir as inscrições agora para essa edição desse ano e a gente tá aí torcendo para que a gente atinja pelo menos aí umas 200 alunos inscritos da rede estadual que participam desse projeto. A gente leva eles nas faculdades estaduais aqui do estado de São Paulo, né? Então, eles, para eles conhecerem, terem essa vivência, né? Para entender o que é uma faculdade pública e da importância, e principalmente deles entenderem que eles são estudantes da rede pública, mas a faculdade pública é deles por direito e eles têm que lutar por esses espaços. Esse é o projeto que eu falo, o projeto do meu coração, assim, do mandato, porque a gente fica muito feliz, e principalmente por todos esses estudantes, né? Que vão sair daqui de Cordeirópolis e vão aí brilhar pelo estado e pelo Brasil.
Nossa, olha, gente, que legal! Que espetáculo! Legal. Eu espero que a sua história motive vários outros ouvintes do Caneca, e não ouvintes, né? Que você pois motive é. As pessoas a realmente a se movimentarem em prol dos seus, né? Em prol da sua comunidade. Olha que legal!
Pois é, gente.
Não, bora fundar um partido aí, Caneca de Mamica.
PCM.
É. Vão dizer que é Partido Comunista. Quer dizer?
Partido Comunista do Mamiqueiro.
Que delícia!
Que delícia! Comunista, mas tudo no amor?
Mas tudo no amor. Tudo... Vamos fundar um partido e vamos fazer a revolução nesse país aqui. E vamos fazer acontecer. E eu tô super disposto aí, a galera que tá nos ouvindo, né? Aí a seguir a gente, a mandar projetos, trocar ideias. E eu tô super à disposição mesmo pra todo mundo aí que tiver interesse mesmo pra gente transformar. E vamos que vamos, porque a gente tem muito ainda pra fazer e é através da juventude que a gente vai mudar o mundo.
Ah, que pois legal, é, então vamos deixar o seu Instagram pro pessoal entrar em contato contigo, né?
É.
Os jovens que quiserem falar, trocar ideia contigo, entendeu?
Vamos deixar o seu Insta aqui, Diego.
É o Diego Fabiano, tudo junto. O Diego Fabiano.
Fácil, fácil. O Diego Fabiano.
Pronto, gente.
Olha que delícia, hein? Já pensou? Já pensou a gente, André, fazendo propaganda política? A gente lá. 7777-6662, meia mole, meia dura, me ajude!
Tudo no amor. O bom que já tem um slogan, né?
Mas tudo no amor.
Tudo no amor.
Já tem... Só política, mas tudo no amor. Lembra que a gente gravou sobre Paulo Freire que ser político não quer dizer ter um partido político,
exatamente,
né?
Exatamente.
É você fazer política, estar engajado. A gente tenta fazer política um pouco aqui, né? No Caneca.
Exato.
Trazendo temas e tal. E é isso, meu amor. Olha que delícia, Diego. Você... É um orgulho pra gente, um ouvinte.
Um orgulho, nosso ouvinte vereador.
Vereador,
ai, que delícia.
Que tá se engajando aí com a educação.
Poxa, com um projeto incrível. Poxa, orgulho mesmo, Diego.
Orgulho, Diego, obrigada.
Muito obrigado, meninas. Sucesso gigantesco pra vocês. Obrigado pelo espaço mesmo. E vamos juntos, que a gente tem muito pra fazer. Quando eu for candidato a presidente do Brasil, eu falo que vocês me apoiaram e não tem erro e tá tudo certo.
Olha que delícia.
Olha que delícia. Amigos do presidente.
Poxa!
E se você tiver alguma fofoca de Brasília, pode falar aqui pra gente.
Ah, pode ficar sossegado. Tem muitas pra contar ainda, viu?
Muito obrigada, Diego.
Obrigada,
beijo,
Diego.
Imenso.
Um beijo.
Parabéns e orgulho do seu projeto.
Beijo.
Parabéns. Beijo. Beijo, tchau.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Hello? Sim?
Yasmin?
Eu não acredito que são vocês.
Ah, sim, ela já falou
mas sim.
Sim,
vocês não estão nos Estados Unidos?
Ai, calma aí. Ai, meu Deus, pelo amor de Deus. Calma aí que eu tô...
Ela falou sim, ela reconheceu, meu amor. Ela estava hello.
A Agatha ligou, nem esperou me preparar. Eu fiquei, o que que eu vou perguntar pra ela?
Calma aí que eu tô trabalhando. Deixa eu falar com a minha chefe que eu tenho que dar uma pausa. Ela já tá sabendo, já tá esperando essa ligação.
Ixi, Marina.
Remember that podcast that I told you about? The podcast of the people who might call me? They just call me, I'm on the phone. Pronto. Ai, calma aí, meu Deus do céu. Que eu tenho que tirar até meu sapato aqui.
Ah, que
olha
delícia.
Aí, que chique, dando...
Você está no trabalho.
Então, ai, minha vida é uma loucura. Eu trabalho onde eu moro, porque eu sou babá. Eu vim do Brasil, tem 2 anos já, e eu moro com a família. Então, eu trabalho, quando eu saio do meu quarto, eu tô trabalhando já.
Ah, meu Deus do céu.
Não, mas tá tudo tranquilo. Não, minha família é maravilhosa.
Ah, é? Então nos conte. Nos conte a sua aventura nos Estados Unidos.
É, como é que você veio pra cá? Como é que foi?
É, como é que foi? Como é que foi isso?
Então, como tudo na vida dessa família, no caso, falando da família de vocês, quem manda é a portuguesa. Então, quando eu vim pra cá, foi justamente quando vocês começaram a falar mais um pouco sobre como vocês migraram pros Estados Unidos. E aí a ideia, como toda criança que cresceu assistindo filmes americanos, era um sonho vir visitar os Estados Unidos e tudo mais. E aí, durante a pandemia, acabou que eu conheci esse programa chamado Au Pair, né, que é um programa de estudos e trabalho. E eu acabei vindo pra cá. Durante esse período, vocês me encorajaram a tentar novas oportunidades e cá estou eu. E agora conversando com vocês, não tô acreditando ainda.
Como é que funciona esse Au Pair? Como é que funciona isso?
É pra meninas entre 18 a 26 anos de idade, tem esse programa de estudos que você pode vir pros Estados Unidos morar com uma família, estudar, fazer um curso numa faculdade e, em troca, você vai trabalhar pra sua família e também por um salário. Então, você trabalha e estuda e eles pagam tudo pra você. Eles pagam moradia, comida e tudo mais, entendeu?
Mas você tem um salário?
Sim, eu tenho um salário.
Ah, tá.
Só que aí eu me conectei tanto com essa família que agora eles estão me patrocinando um green card e eu vou ficar definitivo aqui nos Estados Unidos.
Olha que delícia!
Que delícia!
Sim, pois é.
Gente, que máximo!
Olha!
E aí, tudo graças à portuguesa que fez isso tudo com a família Jovem Nerd e agora cá estou eu também nos Estados Unidos.
Uma influência do amor!
Influência do amor!
Com certeza, tudo no amor, tudo no amor.
E você tá gostando? Você tá gostando?
Eu sou apaixonada por esse lugar. Olha, parece que é uma coisa assim mística mesmo. Porque antes de eu vir pra cá, eu tinha problema de insônia, eu tinha depressão. Nossa, eu era uma pessoa totalmente desequilibrada. E depois que eu vim pra cá, eu não tenho mais insônia, eu dormi igual um neném. É, a minha vida é muito mais ativa, eu consigo, né? Porque vocês moram aqui, vocês sabem, as oportunidades são muito maiores aqui, você tem acesso a muito mais coisas. Então, todos os meus hobbies, as minhas paixões, eu consigo, né, praticar elas. Eu sou compositora, então aqui eu consigo comprar meus equipamentos, estudar, tudo mais. Tá sendo uma loucura, tá sendo uma aventura maravilhosa. Tô apaixonada.
Olha que legal!
Caramba, aí você falou que você deu a sorte, que eu não sei como é que é a experiência de outras pessoas, mas a sua tá sendo maravilhosa. Na casa que você está, a família é um amor.
Eu falo pra Molly, que é a minha host mom, que ela é quase uma brasileira, porque ela é toda no amor. Ela nem parece americana. Inclusive, é por isso que eu quis mandar toda vez que eu escuto o Caneca de Mamicas, com meu amigo, inclusive o Lucas, um beijo pra ele, que eu tinha comentado com ele. Todo episódio ele fala, manda uma mensagem. Mas eu nunca mandava e acabou que eu mandei. Também se parar de ler e-mail, também não ia adiantar de nada. Mas finalmente eu mandei. Mas olha, eu já vou começar a falar que essa família aqui, ela é de uma loucura que tá sem explicação. E eu sei que a minha experiência é diferente, porque eu comento com as meninas que também fazem parte do programa, e elas falam que não tem nada disso na casa delas. Então eu sou assim dobro aqui. Porque é uma experiência de loucura da loucura.
Ai, gente, tudo no amor. Graças a Deus.
Olha aí, você deu sorte.
Que eu comecei para o amor, né?
Inclusive, ontem, eu tava aqui ontem organizando as minhas coisas, porque eu vou voltar de novo em julho pro Brasil. Então, eu tô organizando aqui meu quarto, começando, né? Porque eu sou ansiosa. Já comecei a botar umas coisas pra encaixotadas. E aí, eu tava justamente arrumando aqui o meu caixote de Natal, que tem presente ainda, fechado ainda. Que, meu Deus do céu, não sei onde eu vou enfiar isso tudo.
Que isso? Você ganhou um monte de presente sem dar nem abril?
Que isso, gente?
Eu vou explicar pra vocês. Aqui, comemoração é de outro nível. Eles levam tudo assim, ao extremo do extremo. Todo feriado que tem decoração nessa casa. Tudo que vocês imaginarem.
Adoro, gente, acho o máximo.
Teve agora, que passou agora, o Dia dos Namorados. A gente ficou dias fazendo cartão de Dia dos Namorados pra família inteira, pra todo mundo. Coração espalhado pela casa toda, rosa, azul, verde. Nossa, isso é uma loucura. Mas os piores aqui é Halloween e Natal.
Tamo junto.
Eu cuido de 3 crianças, que são as minhas paixões. Eu não posso começar a decorar, porque eu adoro decorar também, sem eles, porque senão dá briga, dá choro, dá discussão, da Segunda Guerra Mundial aqui. Não pode decorar sozinho, tem que estar toda a família decorando. Agora, o Natal é tipo assim, a gente muda todos os pratos, talheres, copos, tira tudo, muda tudo pra ficar tudo natalino, a casa inteira.
Gente, eu sou muito amadora ainda.
Não dá pra explicar. É tipo, dentro e fora de casa, as árvores, bota pisca na casa inteira, não dá nem pra entender o que tá acontecendo, porque é tanta coisa, tanta caixa que vai saindo daquela garagem, que é um desespero.
Nossa, gente! Eu tô quase indo pra aí, pessoal, Natal!
Que aqui a gente tem as vilas de Natal, que são as casinhas pequenininhas, vocês sabem o que que é?
Não, não. O que que é isso?
Ai, meu Deus do céu. As vilas de Natal é uma coisa surreal. São casinhas pequenininhas, todas decoradas de Natal, com as pessoinhas dentro. Tem música, as casas mexem, tem fábrica, tem...
Ah, eu sei, eu sei. Eu comprei uma.
Não, mas aí você tá errada, você tem que comprar mais.
É enlouquecedor. Quando eu fui comprar, realmente era a cidade inteira. Eu escolhi um item da cidade.
Não, mas é isso. Na biblioteca que tem aqui na casa, tem mais de 5 caixas enormes, só com casinhas de Natal, igreja, fábrica de chocolate, de café. É uma loucura. É tanta luz que eu não quero nem ver a conta de energia que esse povo paga aqui em casa.
Nossa, eu não posso mais comprar nada. Gente, que isso? Não cabe mais nada na minha casa. A minha garagem tá um caos. Não cabe mais o carro dentro da garagem por causa dessas palhaçadas de Halloween, Natal, sei lá o quê.
Aqui também não. Aqui não. Os carros ficam tudo fora da garagem, porque não tem espaço mais.
Ah, a gente americanizou já. Olha, o Azaghal, quando a gente veio pra cá, ele falou assim, a gente pode estar morando aqui, mas a gente nunca vai americanizar no nível de deixar o carro pra fora da garagem. Brasileiro é carro dentro da garagem. Já era. Te compra aqueles monstrengos lá, depois desmonta, fica num sarcófago gigante.
Gente, não
no
é.
No meio da garagem, não tem onde enfiar o carro, gente.
A da Andréia não tem como.
Prioridade.
E a da Andréia não tem volta, não tem como rearranjar as coisas.
É um caminho sem volta. Eu também, antes de eu vir pra cá, eu falava assim, eu só vou comprar o essencial. É só isso, só o que eu precisar. Agora, meu Deus do céu, se eu fosse voltar pro Brasil, definitivo, eu ia ter que deixar metade da minha vida aqui. Porque eu tenho tanta coisa, ainda mais quando eu entro na Amazon. É uma loucura.
Ah, gente, Deus me livre. Ainda mais que a gente entrega, às vezes, no mesmo dia, no dia seguinte de manhã.
Não, a Amazon já me salvou tantas vezes, eu não tenho nem ideia.
Salva
porque,
mesmo.
Porque, assim, né... Mas tudo no amor.
Porque sou consumista, mas tudo no amor.
Não, mas tudo no amor.
Tudo no amor. E nas promoções, com certeza.
Mas você tem quantos anos? Quantos anos você tem?
Eu tenho 26 anos. Ah, inclusive, deixa eu comentar um negócio aqui que nem nada a ver com essa história. Só pra dizer que eu fiquei horrorizada quando eu assisti, acho que duas semanas atrás, o episódio sobre o documentário da Netflix, sobre We Are The World. Que eu fiquei embabacada aqui. O Almôndega não conhece ninguém. Eu ficava desesperada. Eu ficava mandando mensagem pro meu amigo, porque a gente nasceu nos anos 90, mas a gente é apaixonado pelos anos 80. Porque eu sempre achei que o povo da nossa idade tinha meio que encaminhado um pouco dos anos 80, né?
Ah, gente, absurdo aí.
Eu fiquei desesperada.
Mas isso aí eu tenho que assumir minha falha como mãe, que não eduquei direito, gente.
Isso é verdade.
E agora ele fica aí, só nos funk agressivo.
Só ouve proibidão. Ele ouve aquele proibidão.
Só proibidão.
O proibidão do fundo do poço. Ele ouve aquele que é quase inaudível.
Quando eu escutei aquele episódio que vocês gostaram dos proibidões, aí eu fui ver, né, sem estar bipado tudo no YouTube. Meu Deus, eu me arrependi completamente.
É Highway to Hell, entendeu?
Essa é a verdadeira Highway to Hell.
Mas então, aí, vamos chegar já no dia do Natal, que foi a mensagem que eu mandei pra portuguesa. Primeiro que as crianças acreditam em Papai Noel. Então, a história já começa muito antes do dia 25. E aí, eu tô fazendo agora também o elfo. Eu acho que vocês comentaram sobre o elfo também no episódio de Natal. E aí, elas acreditam muito em magia. Então, eu fiz todos os dias, esperava eles irem dormir, e aí eles confiavam. Aí, eu escrevia as cartinhas, porque eu comecei a deixar cartinhas do elfo pra eles, né? Porque eu escondia muito bem o elfo. E aí... No dia 24, eu acordei de madrugada junto com os pais, porque eu gosto de participar dessas coisas. Eu não sou obrigada, mas eu adoro participar dessas coisas. E aí, a gente foi botar os presentes do Papai Noel. E aí, assim, são caixas e mais caixas e mais caixas de presente. Não dá pra andar na sala, porque é tanto presente. O que que acontece? Nessa família aqui, eles começam a comprar presente de Natal em janeiro.
Gente, que loucura, gente!
Que é isso, gente?
É porque eles falam que assim, eles nem percebem eles gastando dinheiro, porque eles vão comprando quando eles chegam no final do ano e já tá tudo comprado. O que que eles fazem? Eles vão nas lojas, eles falam assim, ó, isso aqui eu lembrei de fulano, acho que vou comprar isso aqui pro Natal. E eles vão comprando e vão guardando. E aí, quando vê, já tem mais de 100 presentes pra dar.
Meu Deus!
E aí fica essa loucura aqui.
Que é isso? Mais de 100? Mas é só pra família ou vai... É pra todo mundo, né? Esses 100 presentes é pra amigo?
Não. É pra família. Os amigos fica pra outro lugar, entendeu? É uma loucura. Inclusive, eu já caí nessa que eu também já comprei já presente pro Natal que vem, já. Já tá guardado aqui no meu quarto.
Mas como assim, gente? Mais de 100
presentes? Como ela foi educada no consumismo americano?
Eu estou... O que é isso, gente?
Mas eu tô convivendo com ele e eu acabei que eu tô também chegando nisso. Porque eu vi ali, olha que gracinha esse negócio aqui, esse cachecol aqui, vai ficar uma gracinha na fulana. Eu já comprei, já.
Gente! Mas são 3 crianças, né? De quantos anos?
São 3 crianças. 4 anos, um menino e 2 meninas. Uma de 10 e uma de 8.
Ah, tá. Então é. Então ainda todas acreditam no Papai Noel? Todas?
Até de 10?
Eu acho que é de 10 anos. Ela finge que acredita, porque ela sabe que se ela deixar de acreditar, vai diminuir a quantidade de presente.
Ah, que malandro!
Então ela tá só indo nadando.
Ela é terrível. Quando cai um dente dela, né? Porque vem a fada do dente. Eles veem um pacote completo. Eles acreditam em tudo.
Pois é. Agora também, quando cair um, vai cair todos.
Ah, quando a casa cair, minha amiga.
Vai o coelhinho da Páscoa, vai a fada, vai todo mundo pro inferno.
Mas eu acho que ela não acredita nada disso, porque ela é esperta, que ela tá fazendo dela.
É.
Quando cai dente dela aqui e o pai esquece de botar o dinheiro debaixo do travesseiro, ela fica boladíssima com a fada do dente. Ela fala assim, fada do dente, esqueceu o meu dinheiro aqui, ó. E vai lá reclamar com o pai. E aí escreve carta pra fada do dente, e no outro dia o pai lá vai, bota dinheiro com juros pra ela, porque ela... Disse que a fada do dente, quando esquece um dia, tem que botar juros.
Com juros?
Ela já tá na malandragem, já.
Ela já é malandra, já. A de 8 anos desconfia e o de 4 anos tá na Disney, né? Ele não faz a menor ideia.
Tá vivendo no paraíso.
Meu Deus, gente.
Exatamente.
Tô chocada com a história dos presentes.
É uma loucura. E aí, mas isso aí é só dos pais. Porque os avós vêm pra cá também. Os avós também trazem presente. Eu tenho que fingir que vou dormir, porque eles também gostam de botar presente pra mim do Papai Noel. Então eu tenho que falar, ah, tchau, vou dormir. E aí os pais, de novo, acordam e vão lá botar presente pra mim do Papai Noel, porque eles gostam dessa tradição e tudo mais.
Pô, mas tu tá abarrotada porque você não conseguiu abrir até hoje.
Mas eu não consigo? Mas pô, é muita coisa. É roupa, quebra-cabeça, jogos, livros, bijuteria, é tudo que vocês imaginarem. As coisas mais assim, loucas e minúsculas e enormes possíveis. O mais legal foi uma vitrola que eu ganhei, que eu tô apaixonada e gastando meu dinheiro com isso, mas enfim. Chega no dia 25, senta todo mundo na sala, aonde dá pra sentar, né? Porque não tem lugar quase, tanto presente. Aí senta os avós, os pais, as crianças, todo mundo. E aí, é a tradição. Cada um abre um por vez numa roda. Então, primeiro abre fulano, aí abre um presente. Aí agora o próximo. Aí o próximo vai abrir um presente também. Vai nessa roda abrindo um presente por vez. Aí a gente tem que parar pra tomar café da manhã, porque ninguém aguenta. E aí depois volta pra abrir presente de novo. Então a gente fica o dia inteirinho só abrindo presente.
Caraca, maluco.
Gente, não é possível. Eu tô chocada com as histórias.
Eu tô chocada.
Como assim? Eles são igual o carnavalesco, né? Acabou o carnaval, começa a fabricar fantasia.
Exato.
Eles são igual o carnaval do Brasil.
Exatamente isso.
Que isso, gente? São carnavalescos.
E aí depois vem os amigos trazem mais presentes e abrem mais presentes e trocam mais presentes.
Gente, e onde guarda isso tudo?
É uma loucura. Eu fico desesperada.
Armários infinitos?
Ah, que eu fico desesperada também, né? Que eu sou a maníaca da organização. Então eu falo assim, vamos agilizar essa troca de presentes. Então tem coisas que a gente bota pra doação, quando é muito antigo, pra dar espaço pras coisas novas, entendeu?
É isso aí, né?
É verdade,
pra guardar,
é verdade, tem que doar.
Guardar novo tem que sair o velho, é verdade. Mas então você estuda, né, isso?
Estudando o quê?
Eu faço cursos online e às vezes eu faço cursos que eu tenho que viajar pra outros estados. Então, ano passado eu fui pra Utah e fiz um curso em Utah de conhecimento de história dos Estados Unidos. Esse ano eu estou fazendo de artes e entretenimento, né, porque eu quero me envolver com isso mais pra frente aqui.
Que legal!
É muito legal, assim, eu vou te falar que tem história que a gente escuta que, assim, umas histórias cabeludas de umas meninas que são tratadas quase como escravas. Mas eu consegui tudo no amor aqui e a minha vida é muito privilegiada.
Ai, que perigo, tá vendo?
Olha, gente? O perigo, pois é.
Esse é o perigo, gente.
Esse é o perigo. Mas então você trabalha, você cumpre as suas horas e ganha seu salário.
Isso aí, eu cumpro as minhas horas. Isso, eu trabalho toda semana, cumpro as minhas horas, ganho meu saláriozinho bonitinho. Tenho a minha vida, tenho a minha liberdade, posso ir pra onde eu quiser, não tenho horário pra chegar em casa. Eu moro aqui como se eu não precisa de satisfação a ninguém, entendeu? Eu sou uma adulta.
É, porque uma das armadilhas desses
pois
programas...
é, a pessoa virar,
é,
né?
Você ser explorado, né? Ah, exato. Você tá morando aqui,
virar
então
uma
você...
prisioneira.
Pois é, vai trabalhar 15 horas por dia,
é,
né?
Não,
vai...
que perigo,
não
gente.
Vai ganhar hora extra, quer dizer, né? Tem sempre que tomar cuidado, né? Quem
mas
vai...
Mas é que você deu sorte, hein?
É.
Porque suas amigas se ferraram.
É, tem que tomar muito cuidado. Ah, eu dei muita sorte. Aqui eles são minha família mesmo, sabe? A gente se trata, tem respeito, tem, né, a privacidade e tudo mais. Mas a gente é uma família.
Mas que legal. Aí eles vão aplicar o green card pra você, porque eles são cidadão.
Então, a gente já começou já o processo, só que é um processo demorado, né? Então eu tô esperando agora só sair a resolução pra poder fazer a minha entrevista. E aí é isso. A gente só tá esperando agora, já tá tudo encaminhado.
Gente, mas que legal. Então eles conseguiram aplicar o green card pra você sem ter que esperar 10 anos e tal. O cidadão, ele consegue o visto bem rápido pra pais e filhos, né? Eu não sabia que era rápido assim, no caso de uma pessoa que não é familiar.
É porque o visto que a gente aplicou, ele, o nome dele é EB3. Então, ele é geralmente um visto que é aplicado pra quando
quando uma empresa, ou uma família nesse caso, eles precisam de um trabalhador que na área onde eles estão morando não tem um americano disponível.
Ah, tá, entendi.
Tem mais ou menos 2 anos que a gente tá já nesse processo. Quando eu cheguei aqui, mais ou menos, passou alguns meses, a gente conversou sobre isso, e aí eles decidiram aplicar. A gente teve que botar a vaga de emprego de babá no jornal, na internet. Eles tiveram que comprovar que ninguém queria trabalhar nessa vaga, entendeu?
Gente, que legal. Que legal. E você tá em que estado? Você tá em que cidade?
Eu tô em Washington, eu tô em Seattle.
Ah, que legal. Olha aí. E é legal aí, gente? Eu nunca fui. Quero...
Eu também, eu quero conhecer.
Eu adoro, porque eu morava no Rio de Janeiro, né? Que é, né, Rio de Janeiro. E aqui é frio e chuvoso, então pra mim eu adoro. Mas tem gente que odeia, que acha péssimo.
É mesmo, é.
Mas eu acho muito bom.
É, frio e chuvoso eu já fiquei com o pé atrás, porque eu gosto agora que eu tô morando aqui na Flórida, eu gosto do sol e do calor, que a gente faz muita atividade.
Aqui é frio e chuvoso. No verão é muito bonito. Tem muita árvore, muita natureza, muito lugar pra passear e tal, lago. Mas sem ser no verão é só frio e chuva. O tempo todo. Inclusive aqui agora tá chovendo.
Ai, gente.
Nossa, aí já me incomodou aí um pouco,
é
brava, hein?
É brava.
Olha que eu prefiro enfrentar o calor daqui.
Mas aí neva, né? No Natal neva.
Neva sim.
Ai, mas
ai, o Natal com neve é tão glamuroso.
Nossa,
né?
Gente. Depois você me manda a foto que eu quero ver essa.
Nossa, eu quero.
Decoração
por favor,
aí.
Manda a foto da decoração.
Gente, eu adoro, gente.
Vou mandar sim.
Os caras são profissionais, eles trocam até a louça.
Meu
mas
Deus.
É o mês inteiro que eles trocam. Mês de dezembro só usa essa louça.
É igual aí. Acabou o Halloween, já emenda no Natal. A gente já vai trocando, já guardando as coisas de Halloween nas caixas e trazendo de Natal.
Cara, é uma maratona isso, gente.
É uma maratona.
Tem anos que eu falo assim, esse ano eu tava assim, será que eu vou ter coragem? Mas aí chega na época, a gente entra na vibe, que é uma parada que é contagiosa.
É.
Aí você começa a ver as outras casas, aí o vizinho começou a arrumar. Ih, cacete, o vizinho começou. Aí você entra na parada.
Eu amo ver pronto, mas eu odeio montar, gente. É tão chato montar.
Não, eu adoro montar. A gente bota música de Natal.
Eu fico assim, ai, que martírio.
Ah, eu também boto, mas é assim, ó. O Alan que ri de mim, né? No primeiro, eu boto a música de Natal e eu... It's the most wonderful time.
É! Exatamente a primeira música que eu boto.
Tá aí, toda feliz.
Aí,
filho.
Quando passou uma semana e aquela merda não acaba, aí eu falo, mas cadê o The Most Wonderful Time?
Ah,
eu já tô
é.
De saco cheio. Eu vou prender isso aqui de qualquer jeito.
Ah, porque a Andrea, meu Deus do céu, né? Esse hiperfoco aí dela, ela fica vindo, sabe, os centímetros, assim, da bola que tem que estar na curvatura. Eu falo, Andrea,
não,
do céu.
Eu subi dessa escada 500 vezes pra ver o ângulo da parada.
Não dá.
É exatamente isso.
Se dá pra ver de todos os anos. É uma loucura.
Olha,
gente.
Esse ano eu tava tão sem saco assim pra arrumar que eu nem peguei a escada pra botar na árvore lá de fora. Eu subi na pilastra da casa, joguei as lâmpadas e tá ótimo. Eu não, sabe, eu não me dei o trabalho. Eu tirei o chinelo, subi na pilastra e joguei. Falei, ei, que delícia! Feliz Natal, liga!
É que dá muita alegria em ver tudo arrumado, mas é uma trabalheira que agora, como eu não estou na vibe, eu fico assim, será que eu vou ter coragem? Mas chega na época, a gente entra na loucura.
Eu queria uma empresa que montasse tudo pra mim. Tipo, vem...
mas aí não tem graça. Graça é melhor.
Agora, a parada, você tem que estar lá. It's the most wonderful
então, mas a...
of the year.
Então, a árvore eu gosto, mas o resto... Olha, é um martírio, gente. Nossa, esse ano eu fui montar a árvore. Aí você pega a árvore do saco, a árvore tá toda mondronga. Aí, aquele negócio pinica.
O Azaghal me mostrou uma parada no Instagram que eu invejei tanto.
O que que é?
Tem uma galera profissional aqui nos Estados Unidos, mas é muito profissa, que a mulher, ela fez um armário, sabe esse pé direito alto? Aí ela fez assim, ela fez um painel pra botar a TV e as coisas, e aí tinha uma porta falsa, que parecia que era painel, só que ela corria pro lado, e aí era um armário com pé direito alto também, que ela empurra a árvore montada.
Ah, fala sério.
Fecha o painel.
Ah, meu Deus.
E a árvore fica fechada lá atrás do painel o ano inteiro.
Ah, que delícia.
Chega o Natal, ela corre aquela porta e puxa a árvore pronta.
Ah, eu já
pronto.
Quero, já
cara,
quero.
Cara, eu fico com tanta inveja.
Já é outro nível já, meu Deus do céu.
Eu fiquei com tanta inveja, eu não tenho como fazer isso, porque na minha sala é janelas da lateral ali. Onde ela guarda ali, meu, é janela.
Ah.
Eu falei, caraca, que inveja!
Gente, eu juro pra você que eu já fiquei olhando aqui, pensando se eu poderia fazer isso.
Não, eu fiquei com muito ódio. De falei, caraca, não acredito! Que facilidade!
Gente, será que não dá, gente?
Porra! A árvore ficou o ano inteiro, você só puxa com a rodinha e acabou.
Gente, olha que essa ideia, André, porque tem aquela parte ali, aquela parede.
Uma semana da minha vida.
Mas é aquela nossa parede. Aquela nossa parede. parede que dá pra garagem. Será que não dá pra abrir ali?
Tem uma parede que dá pra sala. Só que a minha, a gente já usou pra botar as estátuas do Azaghal.
Ai, mas acho que não dá, porque a gente tem filtro de água.
Não,
lá
dá,
fora.
Dá, porque a minha dá pra dentro da garagem, sim.
Ah, a minha não
só
dá.
Só que aí, o que, que aconteceu? A gente tem uma parede, dá pra garagem, realmente tem. Só que no meu caso, a gente fez um nicho que entra pra dentro da garagem pra botar as estátuas do Azaghal. Porque o Azaghal não tem pouca estátua, não tem mais onde enfiar. A parede tá avançando pra garagem, mas você não vê, porque é um nicho, né, fechado. Mas quando você entra na garagem, você vê aquela, aquele negócio pra dentro da garagem. Dá, realmente dá, Agatha. Só que eu não posso, que eu tenho lá já os negócios.
Gente,
lá.
É um caso a se pensar.
É um caso a se pensar, com certeza.
Deu uma inveja foda dessa galera aí.
Mas olha, tem uma coisa que a Andrea me fez comprar, que é ótimo, que são os bichos grandes de enfeite, sabe? De plástico. E aí é mais fácil, porque eles são grandes, fazem, dão volume, entendeu? Então você bota 5, pronto, já decorou.
É, pô, entendeu? Tá baratíssimo. Acabou. Tá baratíssimo, cara, os bichos gigantes, assim, que acende luz.
Gigante. A Andrea fez até um
na
vídeo.
Na Home Depot por $30 cada uma. Eu falei, ó, Agatha,
nossa.
Tem que comprar a parada aqui, você não tem como escapar.
Pois é. E aí eu comprei, lotei o carro.
Não tem como
gente,
escapar.
Eu quase não enxergava pra dirigir na volta. Eu era motorista recente, sem o espelho retrovisor.
É, ela comprou, ela enlouqueceu. Aí comprou, veio, não cabia no carro, a gente foi encaixando de qualquer
nossa,
jeito os bichos lá dentro.
Meu Deus do céu.
Aí eu vim dirigindo só com os espelhos
sem visão,
laterais.
Sem visão de nada.
E ainda choveu, eu falei, com os espelhos, só com os espelhos laterais, chovendo.
Nossa.
Eu falei, meu Deus do céu.
É isso, gente, é isso, América, é isso. Esse consumismo é inacreditável, essa loucura toda.
É exatamente isso.
Mas tudo no amor.
Tudo no amor. Consumismo às três bocados, mas tudo no amor. Olha que delícia, meu amor, falar
nossa,
com você.
Nossa, adoramos. Saber que tem uma galera em outro nível, uma galera muito mais hardcore.
Pois é.
Sempre dá pra ser alguém pior que a gente.
Sempre
piora, meu amor. Aqui sempre
piora. Eu achava
piorar.
Que eu tava maluca, não. Agora tô... Ufa, tô até
ufa,
me
não, André tá super agora minimalista.
Tô me achando minimalista.
Ó, portuguesa, depois você precisa pesquisar Snow Babies, também é outro nível, a gente tem aqui também.
Snow Babies?
São bebês natalinos de porcelana.
Não, eu não posso pesquisar mais nada, gente. Eu não tenho, não posso. Não.
Aqui tem coleção também.
Bebês?
Eu não posso ter... Olha, não posso mais Snow Baby, não posso mais Village, não posso mais nada.
É, são bebês, não dá pra explicar, vocês têm que verem.
Eu não tenho mais onde enfiar as coisas, gente, é isso.
Gente, bebês natalinos, América não tem limites, bebês natalinos de porcelana. Não. Gente, que específico!
Não, é outro nível.
Nossa, gente.
Ah, gente, é uma loucura.
Olha, muito obrigada por vocês terem ligado. Olha, eu tava todo dia, falei, ó, eu sei que elas gravam mais ou menos na segunda-feira. Já passou segunda-feira, fudeu, não vão ligar. Acabou a minha oportunidade. Vocês fazem parte da minha vida o dia inteiro. Eu acordo escutando Caneca e Nerdcast. Eu vou dormir escutando vocês. Acho que tem anos já que vocês fazem. Honestamente, vocês salvaram a minha vida. Em muitos momentos difíceis que eu passei na minha vida, eu sempre estive ouvindo vocês, dando risada o dia inteiro. Então, eu queria agradecer a vocês, que vocês fazem parte da minha vida. Eu sei que vocês fazem parte da vida de muita gente. E o trabalho de vocês é muito especial.
Que bom, amor. A gente tá feliz de saber que você está feliz. Não tá sendo explorada, né? Que tá tendo um trabalho justo. Fica
que foi acolhida por uma família coração. É, mas você, legal. Ouvinte, cuidado, porque tem muita roubada,
é.
Hein?
É, cuidado. Tem família problema aí. Pesquisa direitinho esses vinhos.
Exato, que vai cuidado. Te explorar. Então, cuidado. Meu amor, muito cuidado.
Vou até fazer um bolo pra comemorar aqui.
Bolo, que delícia! Que delícia.
Vamos mandar um beijo pra família americana. Qual é o nome deles?
Eles são Truman.
Trumans? Igual Truman Show?
Não, com T. Não.
Show. Tem... Truman?
Eu tava vendo o Truman Show aqui, né? Por isso que a minha vida é tão boa.
É Schumanns?
Tem um montão de câmera aqui. Não, Truman. T-U. É T-U, sem o R.
Ah, é quase que o pão Puma. Puma só que troca por T, né? Truman. Truman.
Isso.
Hello, Trumans. Truman family. Thank you for
taking care of our friends.
Yes. Thank you so much. Stop buying so many things. Let's save a little money.
Eles não conseguem.
Buenos for Christmas.
Coming for you.
Eu tô passando mal.
We want to see your decorations. Please, open the door for us. We are not crazy. We are not criminals. We just want to have fun.
Yeah. Brazilians just want to have fun. Trust us.
Trust us.
Just...
We are crazy.
Yeah.
We are crazy piranhonas, but everything in love.
Everything in love.
Everything in love.
Grow so delicious.
Grow so toda lixa. Come, deram gol. Come, deram gol.
É isso aí, gente. Meu amor. É isso aí, Javali.
Beijo, amor.
Beijo, obrigada.
Tchau.
Beijo.
Alô? Poderia falar com a Isabelle?
Sou eu.
Isabelle, você poderia confirmar se você é uma cientista piranhona do amor?
Ai, não acredito!
Ah, que delícia! É você, meu amor?
PHD, eu sou PHD!
Piranhona com PHD, meu amor! Esse é P de piranhona, que delícia! Olha que delícia, gente, olha que honra! Uma piranhona do amor, PHD!
A honra é minha de falar com vocês de novo!
Que delícia!
Queremos saber como é que foi essa loucura toda. Você foi estudar lá fora, foi fazer parte do seu doutorado nos Estados Unidos?
Isso, porque o Brasil, ele tem um programa que chama Doutorado Sanduíche. É um nome bem criativo, em que a parte do doutorado que você faz no Brasil seria o pão, e a parte que você faz no exterior é o recheio do sanduíche.
Olha. Que delícia, gente! Doutorado sanduíche, né? Parece a dança do machismo. Gente, que delícia!
Isso! Aí eu fui, né, prestei o edital, e aí eu fui selecionada, e o governo me mandou pra lá, pra eu fazer parte do meu doutorado nos Estados Unidos.
Mas e aí, como foi? Qual foi a diferença entre fazer no Brasil e lá? Teve muita diferença?
Ai, tem diferença, gente, porque, nossa, os Estados Unidos tem muito recurso pra pesquisa, assim.
Pois é.
O cientista no Brasil sofre muito, nossa, a gente pede um reagente aqui, além de ter todo um controle, porque eu fiz doutorado na Fiocruz, na instituição pública, em todo um controle do dinheiro público que tem que ter realmente, mas a parte de importação, a maioria dos reagentes são importados, então demora 3, 4, 6 meses pra chegar alguma coisa. E lá era assim, eu falava pra minha chefe, ah, precisa de tal coisa. Aí a gente comprava, chegava no máximo na semana seguinte, assim, tinha coisa que chegava com 2 dias.
Ai, gente.
Nossa, que delícia.
Coisas que eu demorei aqui 2 anos fazendo, lá eu fiz em questão de 1 mês, eu praticamente fiz meu doutorado todo em 10 meses lá, por essa questão de poder cultivar muita célula, por poder fazer muita coisa ao mesmo tempo.
Nossa, gente,
que delícia.
Porque aqui a gente tem que ir contando os recursos, né, então.
Comprava o reagente na Amazon, né? Reagente! Entrega no mesmo dia.
Chega. Entrega até as 10 da manhã.
Olha aí que delícia. Você cultivava células, não é isso?
Isso. Eu trabalho com doenças do neurodesenvolvimento, especialmente doenças raras do neurodesenvolvimento. Então eu fazia neurônio cortical, que é aquele que tá no cérebro.
Uau.
E fazia também o modelo que a gente chama de minicérebros.
Uau.
Que são o modelo tridimensional. Que também é uma facilidade de fazer lá, porque aqui é muito caro trabalhar com a área de neuro aqui. E aí lá era mais acessível fazer essas coisas.
Você então tá estudando essas possibilidades de tratamento para doenças raras neurológicas, é isso?
Isso. O meu doutorado foi desenvolver um modelo de célula-tronco, que a gente pudesse pegar essa célula-tronco de paciente e transformar em neurônio ou em minicérebros. E aí aplicar drogas em cima disso para ver se a gente conseguia fazer alguma melhora, né? Se recuperava, deixava aquela célula saudável de novo, aquele neurônio saudável.
Nossa, gente.
Pra quem sabe um dia aplicar isso em pacientes. E tudo isso só começou por uma família procurando respostas pra doença da filha deles.
Nossa! E qual é a doença da filha?
Ela é diagnosticada com encefalopatia epilética, que é uma doença que afeta desenvolvimento cognitivo, intelectual, ela tem alguns problemas também musculares, algumas crises epiléticas, e ela tem uma mutação num gene específico lá que afeta todo esse funcionamento do desenvolvimento.
Já existem tratamentos de pesquisas anteriores sendo aplicados agora ou não?
Por enquanto, só tratamento de sintomas. Essa mutação em específico, que a gente saiba, tem, sei lá, menos de 100 pessoas no mundo que tem essa mutação em específico. Então é uma doença rara mesmo.
Ah, são doenças raras, né?
Nossa, negócio de... Pois é, você acha assim que, por exemplo, né, que a gente às vezes vê, né, puxa, é uma pessoa que não consegue movimentar as pernas ou, né, parte do corpo e tal, né, que tem uma, algum tipo de paralisia. A gente fica pensando, gente, será que a medicina já vai chegar lá e curar essas pessoas? Será que isso vai demorar muito ainda? Será? 10 anos, 20, 30, né? A gente fica curioso.
Ah, eu não sei dizer, eu também tô tão ansiosa, fico na expectativa também.
Analisando assim, 20, 30 anos é quase uma vida inteira pra gente. Mas pra um histórico de pesquisas, né? É nada. É tipo verdade. Ontem, entendeu?
É tipo ontem, exatamente. A gente fala descobertas recentes, coisas de 5 anos, assim, 10 anos.
Ai, pois é.
Pois é.
Porque você vê, eu fico vendo às vezes, por exemplo, aquele ator, né, o Michael J. Fox, que tem Parkinson, né, assim, muita coisa já melhorou, né, e tal, mas você fica assim, ai, que agonia, né, assim, ai, a gente queria ver todo mundo curado já, né, desses problemas. É. E você vê que ele investe nisso, né, ele ajuda várias pesquisas, né, em relação a isso, mas é tudo ainda, né, não tem como dizer nem um pouquinho, né, tipo, ai, daqui a 5 anos, hein, gente, vai
sair. Porque a gente já vem ouvindo sobre tratamentos com células-tronco há muitos anos.
É verdade.
É que a gente ainda, nossa, a gente não sabe muita coisa ainda de como funciona dentro da célula. Algumas coisas a gente sabe partes, tipo, ah, a gente sabe que essa proteínazinha participa aqui desse processo, mas às vezes ela tá numa outra célula, tá num contexto completamente diferente, participando de um outro processo, e aquilo impacta uma terceira via lá na frente. A complexidade do sistema biológico me assusta e me fascina ao mesmo tempo.
Pois é.
É.
Por isso que eu escolhi justamente essa área.
Gente, tem é muito que ser complexo, muito crânio mesmo. Meu Deus, parabéns. Eu não consigo imaginar, pois é.
Parabéns.
Uma vez eu me lembro que tava vendo um vídeo explicando sobre o funcionamento das células, alguma coisa assim, mas o cara falou, não tem como explicar muito bem, assim, pra leigo, porque é tão complexo que a gente aprende só aquele beabá, né, que a gente vê nos livrinhos de criança, né?
Uhum.
É, olha, está distribuindo oxigênio, olha que delícia. Mas, assim, é muito difícil, porque é um monte de coisa acontecendo. Não dá pra explicar, assim, então...
Nossa, é muita coisa, é muita coisa. E a ciência, ela não é uma verdade absoluta também, né? Muita coisa que a gente sabe hoje, amanhã pode mudar completamente.
É, com certeza.
Até a minha nutricionista, eu fazia acompanhamento com a nutricionista por questões de saúde antes de ir para os Estados Unidos. Aí, se eu não voltei a acompanhar com ela, ela falou, eu quero pedir desculpa pela forma que eu tratei você em 2022. Passou 2 anos. Porque muita coisa já aconteceu de lá pra cá e existem tratamentos muito mais eficientes, existe muita coisa que a gente pode melhorar e tal. Eu falei, não, tá tudo bem, eu sei como a ciência funciona.
É verdade.
Nada é uma verdade absoluta.
Antigamente, lembra, não pode comer a gema do ovo. Ovo aumenta o colesterol. Hoje em dia, olha, ovo é tudo no amor.
Uhum.
Ovo à vontade, ovo dá com pau. É que as coisas vão mudando, né? E a gente fica meio que meio perdida nesse meio. Tem gente que ainda come só a clara.
Não existe comida vilã, não existe comida heroína aí pra nada.
Exato.
Pois é.
Exatamente, não existe nem vilão nem herói.
Mas é aí, você voltou pro Brasil.
Voltei pro Brasil, terminei meu doutorado. Minha orientadora, ela falou que tinha uma oportunidade de uma vaga de pós-doutorado pra mim, que ganha mais, né, obviamente. Só que eu teria que defender até dezembro. Então eu pari a minha tese de doutorado em 2 meses e meio.
Olha aí, Deus, gente. Como?
Como você conseguiu?
Eu também não sei, gente. Eu tirei uma força assim, ó.
Gente!
Caramba, sinistro.
Aí em dezembro eu defendi a minha tese, foi aprovada, graças a Deus. E agora eu tô fazendo pós-doutorado, criando modelos de células-tronco, assim como eu fiz no meu doutorado, mas aí com outras mutações em outros genes, também de pacientes relacionados que têm doenças raras do neurodesenvolvimento. Mas eu pretendo voltar para os Estados Unidos. Inclusive, Bianca, eu sei que você está me ouvindo. Me aguarde, vai me buscar no aeroporto. Estou aguardando essa carona.
Ah, isso aí, Bianca.
Olha, que delícia.
Se prepara aí.
Justamente por essa questão de ter mais recursos e tal, né? Eu amo o meu país, mas assim, em questão de recursos, é inegável que as coisas andam mais nos Estados Unidos.
Pois é, fica difícil,
gente, você
né,
não tem
gente?
Como negar uma coisa que é real, né? A gente não pode ficar, né, floreando. Não, você exato. Gosta do seu país, gosta, mas aqui você tem mais oportunidade. Ponto.
Deixa eu perguntar uma coisa que eu fico muito curiosa. Por exemplo, essa tese que você está defendendo, né? Você conseguiu, sei lá, eu não sei o que você conseguiu, mas perceber que a célula consegue regenerar, tererereu, em certas situações, nesse caso específico. E aí, para isso virar um tratamento, quanto tempo levaria?
Então, na minha tese de doutorado, especificamente, a gente não encontrou nada.
Ah, mas isso também é importante, saber claro. Que tal coisa não funciona.
A gente tá continuando, não encontrou nada até dezembro, né? Agora eu tô continuando alguns outros experimentos, né? Como eu continuo no mesmo laboratório de onde eu fiz meu doutorado. A gente tá continuando outros experimentos e que aqui é um trabalho muito mais em equipe. Então, uma colega minha no mestrado encontrou drogas que se ligavam especificamente ao gene, né, à proteína que tinha mutação. Aí no doutorado eu desenvolvi o modelo e aí a gente selecionou nas drogas, não, dos fármacos. A gente selecionou medicamentos que já eram utilizados na clínica. Então tinha um antibiótico, tinha alguns quimioterápicos que são utilizados para químio. E aí a gente colocou isso nas células que tinham a proteína com a mutação. Só que eu não tava conseguindo ver diferença entre as células com a mutação e sem a mutação. Então se tava acontecendo alguma coisa dentro da célula com a adição dos fármacos, eu não conseguiria dizer, né, distinguir da célula saudável e a célula com a mutação. Então agora eu tô trabalhando em outros experimentos e se tudo der certo, como esses medicamentos já têm um uso clínico, né, eles já são aprovados, o processo é muito mais rápido para chegar nos pacientes, por exemplo, né? Então vai para ensaios com animais, obviamente, porque a gente ainda precisa utilizar ensaios com animais, por mais que me doa muito o coração, né? Precisa. E tendo alguns resultados em animais, a gente já consegue transicionar isso para ensaios clínicos com os pacientes. De uma maneira muito mais rápida, né? Não precisa esperar aqueles 10, 20 anos de você fazer um novo fármaco do zero, né? Porque a gente já tá pegando medicamentos que já têm sua segurança comprovada, que já são utilizados na pediatria, né? Isso também é importante, porque é tratamento de crianças. Então, a gente só precisa descobrir se realmente tá tendo algum efeito na célula. E eu tô trabalhando nisso agora, atualmente, assim.
Poxa, gente! Nossa. Mas só de saber que já pode usar medicamentos que já existem, vamos supor, né? Que dê certo e tudo. A pessoa que beleza.
Pois é, isso acelera todo o processo, né? Anos de teste na medicação.
É, muito o que vai é em teste de segurança, né? Ver se funciona na célula que tá ali, in vitro, ambiente controlado. Mas e aí, quando vai pro corpo, que tem um fígado que metaboliza, que tem um rim, que tem que atravessar a barreira hematocefálica, né? Que é a barreira que tem entre o cérebro e o sangue. Nem tudo que tá no sangue chega no cérebro. E aí, nossa, é muito complexo, novamente.
Meu Deus, gente, que
olha,
complexidade.
Parabéns,
a minha cabeça não comporta tanto.
Nossa, gente.
Tanta complexidade.
Eu fico impressionada. Como é que você pode ser tão gênia, né?
Não é, gente? A sua família tem gênios cientistas na sua família?
A minha síndrome do impostor agora tá correndo.
Olha aí a síndrome. Não, deixa
que
essa síndrome.
Já larga essa síndrome pra lá, minha filha. Pelo amor de Deus.
Mas tem pessoas assim, crânios na sua família, assim, tipo cientistas?
Não tem cientistas. Eu sou a primeira cientista da minha família. Mas o meu pai era uma pessoa muito inteligente. Muito, muito, muito inteligente. Ele faleceu em 2021 e, assim, a gente tem amigos, até familiares que falavam assim, vendo vocês dois conversando, eu não conseguia me inteirar no assunto, porque eram umas conversas assim, meu pai era da área de mecatrônica industrial, então ele era da área de eletrônica, de informática, todas essas coisas assim, todas as exatas que eu nunca entendi nada, que ele sempre tinha esperança que eu fosse pra área das exatas, eu sou muito biológica. A gente entrava nos assuntos assim, misturando biológicas com exatas.
Mas aí, ó, o pai na mecatrônica e a filha na biologia, junta, é um ciborgue.
Olha aí.
Na pandemia eu reclamava assim, nossa, que saudade do laboratório. Eu não consigo trazer as células pra casa.
É, pois é, gente.
Ele falava assim, ai, vamos construir no seu quarto alguma coisa. Falei, como se fosse simples assim, queria muito.
Construir no seu quarto mini cérebro, vamos lá.
Vamos construir uma estufa, vamos construir um negócio.
Pega aí tomate, maionese, o que mais? Sabonete?
Eu tinha que ir pro laboratório no final de semana, porque elas precisam comer, né, gente? Assim como a gente. Então a gente tem que cuidar delas todo dia, praticamente. E aí tinha que ir final de semana também, dar comida pra elas, alimentar as minhas crianças. E aí ele falava assim, mas não dá pra construir um robô pra fazer isso?
Olha aí.
Olha que beleza.
Olha, essa junção é
eu
boa,
eu já gostei.
Eu falava, constrói, nossa, vai ser meu sonho.
Você bota lá um robozinho toda hora.
Olha que é possível.
Não, existem. Mas assim, institutos gigantescos nos Estados Unidos fazem isso.
Olha só que dele. Não, gente, eu já tô imaginando na minha cabeça imbecil um bracinho mecânico botando um farelinho de comida. Botando na plaquinha assim, um farelinho.
Que come. Miolinho de pão.
Miolinho de pão. Come, Célula.
Toma esse miolinho aqui.
Pronto. Uma vez ao dia. Tá, e uma pergunta. Como você alimenta uma célula se sem ser com farelinho de pão?
Não, ainda nomeando cada uma delas. Toma aqui, Lili. Toma aqui. Zeca.
Eu nomeio mesmo. Eu faço desenho nas placas. Eu faço carinha feliz, eu faço estrelinha. No meu mestrado, eu transformava célula-tronco em célula de coração. Então, eu desenhava coraçãozinho na placa. Agora que eu trabalho com neurônio, pra elas não se confundirem pra que lado que ela tem que ir, eu parei de desenhar um coração. Eu desenho neurôniozinhos, só é pra cá. Olha aqui. Mas a gente alimenta o que a gente chama meio de cultivo, que nada mais é do que uma água que tem como se fosse uma sopinha pra elas, assim.
Olha aí, uma sopinha.
E aí, é uma sopinha. Daí elas ficam, né, grudadinhas no fundo da placa, que é uma plaquinha, tipo essas placas de Petri, assim, que a gente vê, né? Só que tem de diferentes tamanhos. A gente faz elas grudarem ali, faz uma caminha com uma espécie de gelatina, delas grudam ali, e daí a gente consegue pôr a aguinha e tirar a aguinha quando a gente vê que tá consumido, né? Que elas se alimentaram e jogaram fora ali os dejetos celulares delas. Daí a gente consegue perceber, olhando no microscópio, obviamente, e pela mudança da cor da água, que tem o indicador de pH ali. Então, quando o meio de cultivo tá rosinha, é porque ele tá novo, e se ele tá amarelo, é porque mudou o pH do meio, e aí ele foi consumido, é hora de trocar.
Olha que chique!
Mas, gente, vem cá, quer dizer que a célula tem que se alimentar, e ela também libera lá os dejetos?
Sim, ela joga fora o que ela não precisa mais.
Gente, até células comem caca, gente.
Até células fazem cocô.
Impressionante!
Gente!
É o que a gente faz, né? E a gente é composto por milhões delas.
Gente, eu não sabia que as células cagavam. Tô impressionada.
Pois é. Quer dizer, exatamente. São vários cocôzinhos juntos que fazem, né, o nosso cocô, né? Porque são todo mundo defecando.
Pois é.
Olha exato. Que delícia.
Exatamente.
Todo mundo faz cocô, gente.
A gente esquece, exatamente, né?
Não é? Eu também não tinha pensado nisso.
Fica amarelinho igual xixi.
A gente não pensa nessas coisas, né, gente? Olha que doideira.
Gente, é surreal, né?
É mágico. Era o meu sonho de criança se realizando, assim, porque eu sempre quis ser cientista. Sempre.
Sério?
Eu não sabia dar nome pra isso. Mas eu sempre, sempre, sempre. Eu lembro nitidamente na minha cabeça, sim. Eu já fazia experimento criança. Eu aprendi na escola que se você colocasse uma folha de árvore, assim, no álcool, o álcool tirava a clorofila de dentro da folha, a folha ficava branca e o álcool ficava verde. Aí eu chegava em casa, eu adorava voltar da escola depenando as árvores, levando um monte de folha pra casa.
Olha que bonitinho.
Chegava na lavanderia. Pegava os potinhos da cozinha, assim, escondido, colocava o álcool, deixava lá, chegava no outro dia. Meu Deus, é verdade! E aí eu pensava assim, será que isso acontece com detergente também? E com sabão em pó?
Olha aí, olha aí!
Foi isso! E aí eu chegava à conclusão, se não tivesse o álcool, não funcionava, porque as outras coisas não tiram. Eu não sabia a química por trás, obviamente, mas eu...
Nasce uma cientista.
Nasce,
né?
Uma cientista.
Com aquelas
que
folhinhas
legal.
Lá, deixando as folhinhas tudo branquinha. Gente, que incrível, gente. Né? Você vê que a pessoa já tem um dom pra parada, né?
Que coisa.
Potinho do lado do outro. Esse com sabão em pó. Não, não aconteceu nada. Esse com detergente. Não, não aconteceu nada. Esse com álcool. Eu ainda misturava sabão em pó com álcool. Tirou? Então é o álcool. Sabão em pó com detergente. Tirou? Então é o álcool. Eu ainda tirava conclusões. Fazia meus grupos controle, meus grupos tratamento.
Oh. Caramba, gente. Gente. É diversa a parada.
Que impressionante. Fica impressionado.
E sabe o que eu acho? Que eu acho que as escolas incentivam um pouco isso, né? Aula de laboratório é uma coisa, uma vez na vida, tá na morte, gente.
É verdade. Pelo menos na nossa escola, né? Não tinha esse negócio.
Não tinha. Recentemente eu vi no Instagram alguém que fez algum experimento de científico dentro do apartamento e saiu tipo uma gosma, tipo Ghostbusters, sabe?
Credo.
Da janela do quarto andar até a rua.
Algo deu muito errado.
Não, era uma espuma branca. Será que, porra, aquela na foto parece uma gosma saindo da janela.
Inferno.
Mas, cara, que vai do quarto andar até o primeiro. Tipo, uma espuma. Tipo, sei lá, botou Mentos na Coca-Cola.
Ah, é? Porque tem uma parada dessa, né? Tem um experimento que é
caraca,
esse,
caraca,
né?
Eu vi e falei, cara, ele é uma criança cientista.
Criança cientista. Caraca, eu já vi isso. Já viu isso? É alguma coisa que bota numa substância que vira uma espuma gigante? Eu já vi isso.
Pasta de dente de elefante, não é um negócio assim?
É, um negócio que você bota um negócio e o negócio vira uma... Ele cresce.
Iberê já fez o Manual do Mundo, eu acho.
Deve ter sido isso que essa criança fez.
É, deve ter sido.
E aí expande grande, é assim mesmo. Fica incontrolável, o negócio vai saindo do pote, ele fica gigante. Fala, meu Deus.
E aí foi isso, eu vi no Instagram lá.
Olha. Eu só ficava na folhinha com álcool.
Ela foi low profile.
Low profile. Que bonitinha, viu?
Muito legal.
Já desde pequena, uma jovem cientista.
Daí eu queria fazer medicina até o ensino médio. E aí eu não sou boa com lidar com pessoas. Não, medicina não era pra mim. Porque eu queria fazer medicina pra me especializar em genética, em ser geneticista, pra ir pro laboratório. Aí eu descobri que tinha cursos de faculdade que já te mandavam direto pro laboratório.
Olha aí, tá vendo?
Olha aí. Você sabe cuidar de células, né? Não de pessoas.
Células, é. Eu tenho primas que eu amo também, que fazem medicina. E eu falei pra elas já. Vocês, assim, orgulho. Porque se alguma coisa dá errado com as minhas células, eu jogo hipoclorito de sódio, que é tipo que boa, em cima delas, jogo fora e começo de novo. Com as pessoas, não tem como.
Você não tava jogar cloro e começar a tomar.
É verdade, né? Gente, que coisa. É verdade.
Nossa, na pandemia foi muito difícil, né? Lidar com os negacionistas.
Ai, meu Deus,
nossa,
pois é.
Nossa, gente, olha, eu vou te dizer como é difícil ser cientista, né, gente?
É muito
Porque
difícil.
É tanto negacionismo que é surreal.
É difícil. Você olha, meu Deus, né?
Da família, assim, ai, mas você não é médica? Sim, meu bem, mas eu faço doutorado na Fiocruz. A Fiocruz, toda semana tinha algum seminário sobre Covid, falando que estavam descobrindo dos mecanismos do vírus, de tratamentos, não sei o quê. Aí, porque eu não tinha um médico no meu diploma, eu ficava assim, tá bom, então. Toma um medicamento sem eficácia nenhuma, pelo menos com vermes, você não vai ficar.
E sabe o que é o pior pra mim, na minha cabeça? São os médicos negacionistas.
Pois é.
Porque eu vi esses.
Exatamente. Médico não tem formação de cientista, a maioria.
Exatamente.
Não tem, é isso que as pessoas,
né,
não entendem.
Médico não é cientista, né? Tem médico, não é. Claro que tem, mas, né, não necessariamente, né?
Eu conheço vários, inclusive, maravilhosos, que também escutam Nerdcast, Caneca, que fazem, estão fazendo, fizeram doutorado, realmente, pesquisa, sabem como funciona.
Exato, gente, não confundam. Tanto médico que a gente viu, né? Não, no meu consultório eu dei para 10 pacientes a cloroquina e todos ficaram curados. Olha a grande pesquisa.
Se fosse suco de laranja, ia ser a mesma coisa.
Exato.
Se fosse suco de laranja, seria a mesma coisa.
Que foi a grande cura, né?
Esse que é o perigo, gente. O médico negacionista. Esse aqui, pra mim, é o pior.
Pois é. Eu fui num médico aqui, brasileiro, né? Que me indicaram. Aí eu fui no Instagram dele pra olhar, né? Ver, assim, como é que ele era, blá, blá. E aí tinha lá uns posts antigos, falando de, né, da época do Covid. E tava lá, assim, uma live sobre, sei lá, cloroquina, ivermectina, essas coisas. Aí eu falei, ai, meu Deus, que medo, né? Aí eu cliquei. Aí fiquei adiantando a live só pra ver o que ele ia falar, né, na conclusão. Aí ele, graças ao meu Deus, ele falou, né, gente, não tem evidências científicas que sustentem, né, a eficácia desse blá blá blá. Aí eu fiquei tão aliviada, eu falei, então tá, eu vou nesse médico. Porque se eu vou no médico que me indicaram, o cara fala, tomem cloroquina, tá? eu já falo, pronto, não vou nesse médico.
A medicina, entendeu? E a ciência tem que andar juntas.
É, e eu falei isso pra ele. Falei, olha, doutor, fui lá, vi seu vídeo, gostei. Porque você é o médico que defende a ciência. Eu fiquei aliviada.
Exatamente. Eu falo pra essas minhas primas que vão se formar, eu falo, gente, não esqueçam que tem que andar de mão dada com a ciência, pelo amor de Deus.
Total.
Né, o que teve de médico usando?
Ah, teve.
Deus do céu.
Aí falando mal de vacina.
Falando mal de vacina,
ai,
esse
meu
é o
Deus
pior.
Do céu, pois é.
É seguro, nossa, ó, o buraco que a gente saiu.
Não, exatamente, gente.
O dia que eu vi aqui aquela enfermeira sendo vacinada na TV aqui no Brasil, eu chorei, mas eu chorava de soluçar. Eu liguei pro meu namorado, eu falei, tá acabando essa merda, eu não acredito.
Não, foi uma emoção sem fim.
Foi uma emoção.
Eu me lembro no dia que a minha avó tomou. Minha avó já com 90 e tantos anos, foi uma emoção imensa.
Nossa, o meu avô, ele me mandava todos os vídeos, falava, isso aqui é verdade? Isso aqui é verdade? E aí, quando saiu a vacina, ele falou, toma a vacina. Eu falei, vou, pelo amor de Deus, toma. Tá bom, eu vou lá tomar. E aí, também, o dia que eles tomaram a vacina... Gente, eu tenho fobia de agulha. O dia que eu fui tomar a vacina, eu não senti nada.
Ah, pois é, né?
Ah, era uma alegria, né?
É verdade.
Uhum. A gente chorou tanto de emoção.
Pô, é muita
porque,
emoção.
Porque, poxa, caraca, é, que não, privilégio, é uma, né? Que privilégio. Muitas pessoas não tiveram a sorte que
exato.
A gente teve,
quantas entendeu? Pessoas... Meu Deus, quantas, a gente, né? Meu Deus do céu. Então, assim, a gente realmente teve um privilégio de estar vivo para poder ser vacinado.
E temos que agradecer a todos os cientistas que estiveram lá incansavelmente, tentando, gente, salvar a humanidade, porque estavam
salvar a humanidade. Caos. Salvar a humanidade e ainda tendo que, né, que ouvir tanta besteira.
É, pois é.
Nossa, que dor, né? Mas, gente, olha, foi muito bom falar com você, meu
muito
amor.
Muito bom, adoramos falar com as cientistas
piranhonas. Que orgulho! Nossa, essas cientistas maravilhosas. O que é isso, meu amor?
Meu pai me apresentou o Jovem Nerd, porque ele faleceu. Acho que agora essa missão é minha, apresentar pro meu irmão, que eu tenho um irmão de 10 anos. Então, um dia vou apresentar o Jovem Nerd para ele também. Eu viajava com meu pai, ele baixava no pendrive, colocava, a gente ia escutando, a gente ia conversando a viagem, como se fosse todo mundo amigo, assim. E aí, quando saiu Caneca, vocês fizeram um episódio de criação de filhos, o meu irmão era pequeno, mandava pro meu pai, falava, pai, escuta aqui, ó, maravilhoso. É, tô muito feliz de falar com vocês de novo.
Ah, é, também, meu amor, estamos muito
quando
felizes.
Quando eu vi lá que você mandou a mensagem, ó, da outra vez você ligou pra minha amiga, agora liga pra mim, por favor.
Que delícia, gente, olha que orgulho, hein, meu amor?
Pena que ela não tá aí contigo, né, pra ela conversar também. Ela...
Estaremos juntas, reunidas para o Caneca 200, vocês ligam, nós vamos estar juntos de novo.
Ah, é, vamos ligar é de novo, aí. Falar com as duas novamente.
Ah, foi um prazer, meu amor.
Adoramos falar sucesso. Com você.
Ah, o prazer foi todo meu.
Sucesso.
Adorei falar com vocês.
Beijo, meu amor.
Um beijo. Tchau.
Beijo.
Tchau.
Tchau.
Alô?
Oi, Xiii! É chique ou não é chique, Hirashiki?
Bom dia!
Bom dia, Hirashiki!
Olha que horas aí? 8:30 da manhã?
8:30 da manhã, né? Tamo ligando numa hora boa!
Ai, que delícia!
Acordamos o Hirashiki!
Ai, que delícia! Olha, André, não esqueceu que era Oishi?
É Oishi, amiga!
Olha aí a memória dessa menina!
Eu uso na minha vida Oishi!
Oishi!
Ai, que delícia!
É chique, Hirashiki!
Aí o Hirashiki me mandou, liga pra mim, eu falei, mas a gente já ligou duas vezes pro Hirashiki já.
Ai, que delícia, lisonjeado, tudo na mão, cadê o André?
Ah, ele queria falar com o André, ele quer flertar com o André.
Quer flertar com o André.
Ele ligou, mas o André tá no Brasil, Hirashiki, não sinto nem poupa.
Olha aí, André.
O André tá não tá aqui com a gente, tá no Brasil.
Olha aí, Chique Hirashiki.
Ah, sabe quem tá aí no Japão? Agora, neste momento, a Mari Mafra.
Nossa, sério?
Ela tá aí no Japão agora. Entra lá no Instagram dela, manda mensagem e fala assim: miga, sua louca, como você tá aqui na minha vida?
Gente, por favor, olha aí.
Mas vocês não vêm mais? Cancelou a viagem?
Ai, não. Eu quero ir, né? Só que não estamos conseguindo uma data.
Tem toda uma logística, né?
Venho. Vamos pro karaokê, vamos beber muito.
Ah, eu quero muito. Eu quero.
A gente não desiste dessa ideia, né? Desse tour delícia. Desse tour
Hirashiki. Mas Hirashiki, agora, olha só que beleza. Agora a gente não precisa mais de visto pro Japão. Olha que beleza, gente.
Ah, é, sim. Eu conheci um brasileiro que ele tava viajando pela Ásia. E ele veio parar no Japão porque liberaram. E aí ele veio direto pra cá, da Tailândia, sei lá.
Olha!
Era um saco, tá? Era um saco ir pro Japão antes. Porque o meu filho, quando foi, o André, a gente teve que ir na embaixada, né, lá japonesa. E, cara, a mulher pediu o itinerário, de, né, do que ia fazer. Aí o André botou lá, ah, eu vou visitar Tóquio, vou visitar... Falou, não. A mulher falou assim, você tem que botar em cada dia o que você vai fazer, no dia, na cidade.
Vou pra loja do Don Quixote, comprar um dildo, comprar um masturbador.
Eu ia fazer um tour agressão, só pra... É isso aí que eu ia falar, eu vou pro sex shop, depois eu vou pra aquele bar das meninas que ficam...
Caraca, eles perguntaram sorrindo. Quantos dias e cada dia você tinha que mostrar onde você ia estar e onde você ia ficar e o que você ia fazer.
Nossa!
Foi, o André tremia de medo, achando que eu não ia conseguir. Ele achou que não ia ser aprovado, sei lá. Mas deu tudo certo.
Ah, eu quero
Mas
tanto.
Era um saco, gente. Era um saco. Agora não, agora só vai.
Eu não sabia que era tão difícil, assim. Tá tranquilo, tá super tranquilo. Tá cheio de brasileiro aqui. Tem muito brasileiro visitando. Muito, muito. Eu tenho muito turista, né? Mas brasileiro tem bastante também.
Não, e o visto valia, Hirashiki, pelos dias que você falar que ia ficar 15 dias, são 15 dias. Não pode tirar nenhum dia a mais, entendeu? Ainda tinha outra. Pra você ir tirar o seu visto, você já tinha que estar com as passagens compradas.
Nossa, que estranho.
Você tinha que comprovar que você realmente ia.
Que estranho.
É, eu tive que comprar sem saber. O André até tá nervoso. Mãe, se eu não conseguir o visto? Falei, pô, aí a gente, sei lá, troca a passagem pra outro lugar, né? Porque você pode remarcar a passagem. Mas deu certo.
Ah, então tá tranquilo pra vir agora. Tá super tranquilo.
Agora tá uma, pô, tudo no amor.
Dá pra ficar 3 meses aqui, 90 dias, que delícia.
Eu não sei qual é o prazo que a gente pode ficar, mas eu sei que agora não precisa do visto pra ir. Pelo menos isso, né?
Acho que são 90 dias. Dá 90 dias e vocês podem gravar muito conteúdo aqui.
Nossa, aí, gente, meu sonho.
Minha filha tá aprendendo japonês.
O Almônica também. Ele estuda com uma professora japonesa. É uma senhorinha.
O André tá estudando com uma professora?
Tá. É online, né?
Ah, que legal.
Aí ela fez ele comprar uns livros lá.
Olha que legal.
E ele falou que é difícil pra cacete.
Eu tava tocando uma mensagem com o André, deu uma flertada com ele, ele deve ter ficado assustado, tadinho.
Assustou? Assustou o menino?
Assustou o menino?
Assustei o menino, tadinho.
Que delícia. Oi, Xi.
Oi, Xi.
Ai, é chique, rira chique.
É que ele achou, ah, se a mãe é aquela loucura toda, eu posso me soltar aqui. Pô, mas logo o André, que é o rei do proibidão,
é.
Ele tá...
Olha aí, agora vamos falar com ele. André, você ficou tímido por quê?
Mas se ele quiser bater papo, prometo que eu dou uma maneirada só pra ajudar ele a treinar o japonês.
Olha, isso é bom.
Pega mais leve.
E pra que vocês já ligaram até agora?
Nós já ligamos pra várias pessoas. Nem todas vão entrar, hein, gente? É, isso que é triste. É... O programa já tá imenso. Algumas gravações não ficam boas. Às vezes o áudio não fica bom.
Oh.
É... Ou às vezes é questão de seleção mesmo,
e às
né?
vezes a gente tem que cortar porque o programa não fica tão longo. Olha isso, Hirashika, tá. Pra eu ficar bem na tua fita. Aí ela falou, tá bom, né? Já temos bastante ligação. Eu falei, mas a gente ainda não ligou pro Hirashika. Ela, mas vai ligar pro Hirashika? Eu falei, ele pediu aqui, ó. Tá aqui, ó. Me liga.
Olha, mas o programa já tá grande. Ela, não, mas temos que ligar pro Hirashika.
Não, mas pô, o Hirashika é pra não perder a força do ar.
Olha aí.
Ai, gente, vocês são muito... Tudo no amor, gente.
Agradeço a ela. Hirashika, eu te amo. Tudo no amor. Eu ia te dispensar, mas tudo no amor.
Não, porque a gente ainda tem que ligar pra Nancy também.
Temos que ligar pra Nancy.
O John Gogetti eu não vou ligar porque ele não pediu pra me ligar.
Olha aí,
ele não mandou o John Gogetti. Porque ele sempre faz as músicas, sabe?
Ai, gente, mas é pra ser.
Tadinho do John Gogetti. A gente deve
ele tá na faculdade agora, gente. Não tem mais tempo pra palhaçada, não.
Falou que o Hirashika é desocupado, é isso?
Não, é porque o garoto passou pra faculdade. Acabou aquela vida de escola, de violão, entendeu?
É, tadinho.
Agora tem que correr.
É, ele tá fazendo o que gosta, né?
Tá fazendo.
Né? Ele quer ser professor de história, né?
Quando vocês vierem, me avisa que eu quero fazer o tour com vocês. Eu quero levar vocês pra alguns lugares, locais. Quero mostrar algumas coisas daqui.
Eu quero tu, Hirashi.
Vem traz a pícola. Ai, vai ser muito divertido pra ela. Ela vai adorar.
Quero tu, Hirashi. Nossa, minha filha vai adorar. Você tem um lado das belezas naturais, da arquitetura e tal, mas você tem um lado loucura. Então é perfeito.
Eu adoro.
É, você tem o melhor dos dois mundos.
Eu adoro.
Exato.
Hoje é loucura, amanhã é natureza, tudo normal.
É perfeito. Olha, hoje eu quero ver coisas bonitas, paisagem, história, natureza. Hoje eu quero robôs gigantes, eu quero... Entendeu? Eu
O robô do restaurante... Fechou.
Robô do restaurante.
Fechou, eu fiquei em choque. Não sei quem me falou isso, eu falei, como que
é? Vai reabrir alguma coisa, mas também tem um restaurante de ninja aqui também que me recomendaram, que é uma experiência muito legal. Eu tenho saído com vários turistas.
Peraí. Para tudo. Como assim eu tenho saído com... Você virou guia turístico?
Não, mas aqui, tipo, eu saio com alguns turistas aqui, tipo, a gente conhece umas pessoas aí, né? E aí?
Ah, bom, achei que você tinha virado guia turístico, profissional.
Gente!
Chique, Hirashika, tu!
Mas quando eu conheço alguém, um date, um cara que tá interessado, eu geralmente tento levar em um lugar mais local, assim, que os turistas não vão, né? Tipo um bar local ou um parque que, tipo, não tá nos guias turísticos.
Pô, Hirashika, você podia profissionalizar isso.
Pois
podia virar guia turístico aí. Agora tá uma cacetada de brasileiro aí.
Olha aí, Hirashika.
Pode monetizar isso, Hirashika.
Uma oportunidade de negócios.
Agarra essa oportunidade. Olha aí, gente, é chique, Hirashika, tu.
Se quiser entrar em contato... Deixa o meu Instagram aí.
Ah, é, qual é o seu Instagram? Fala aí.
Hirashiki ponto Rafa.
Olha aí.
Mas acho que se digitar Hirashiki já aparece eu lá, porque não tem muito.
Não tem muito Hirashiki, gente. É por isso que é chique, meu amor.
É super chique.
Porque é exclusivo. Olha aí, que delícia.
Quer ir pro Japão, ó? Faz de graça não, cobra desse povo.
É lógico.
Monetiza.
Eu já peguei alguns turistas que falaram que Tóquio não é uma cidade muito diferente de outras cidades do mundo, né? Que comentaram sobre Nova York, que é uma cidade muito mais, com prédios muito mais interessantes, que a vista de cima é muito mais interessante. Como vocês já foram pra Nova York, o que vocês acham comparado com Tóquio? Ah, a Andrea foi, né?
Caraca, como assim? Nova York não tem loja da Hello Kitty gigante, não tem robô gigante, não tem um hotel com Godzilla saindo dentro do...
Eu acho que pra curtir Tóquio tem que curtir essas loucuras, assim.
Tem umas ruas, parece que você tá em cidade cyberpunk, passando assim, um viaduto lá em cima, aqueles prédios cheios de informação. É muito maneiro, cara.
Ah, Ah, gente, eu quero.
Isso?
Ah, legal, legal.
Eu quero conhecer.
As opiniões dos turistas são bem diferentes. A maioria acaba gostando da arquitetura tradicional, então eles gostam mais de Kyoto, né? Acabam gostando mais de Kyoto, de Hiroshima.
Ah, eu achei lindo o Kyoto, achei lindo. Eu gosto de tudo.
Por isso
eu
que
gosto
é isso.
Eu gosto da loucura e gosto do clássico.
Melhor, entendeu? Dos dois mundos, gente.
Eu quero
Japão
tudo.
Japão tem o melhor dos dois mundos.
Eu quero prédio de karaokê. Eu
quero... Vocês não estão vindo agora na época da Sakura, então tenta vir na época do outono, que as folhas vermelhas são muito lindas daqui no Japão. É muito lindo.
Era lindo demais, Jirachi. Quando eu fui, tava no outono. Gente, aquelas árvores todas vermelhas.
Ah, eu queria ver a Sakura.
Pois é.
É, as Sakuras começaram agora. Se não vierem esse ano, vem no ano que vem, na época do Sakura, porque aí é muito lindo. É uma experiência muito única.
Ai,
você me avisa, Jirachi, que você tem que me avisar assim, ó. A época da Sakura é tal. E aí eu me programo. Quero ir.
Que delícia.
Começou agora. Compra passagem agora. Vem. Vem agora. Começou agora.
Olha aí, começou. Me chama que eu vou.
É pior que chama dá que eu vou. Né? Corre.
Olha aí.
Corre, corre. Começou agora, né?
Que delícia.
E fica quanto tempo? 2 semanas?
Depende se chove muito, se venta muito. Se chove e venta, as flores acabam caindo mais rápido. Se não chove, se não venta, e dura um pouco mais. E, tipo, não tem uma época específica também. Entre março e abril.
Ah, excelente, Hirachi. Ah, nós vamos bater na sua porta em breve. Saudades,
Milagrama, só pra manter... Essa amizade.
A manutenção dessa amizade.
Fazer manutenção dessa amizade. Eu falei, o Hirachiko mandou mensagem, vamos ligar. Vamos ver o que o Hirachiko tem pra contar de novo.
Que delícia, Hirachiko.
A cultura japonesa aqui, ela é muito mais tranquila com relação ao corpo, porque a gente vai pras casas de banho, fica pelado com outras pessoas. Não tem aquela sensação de incômodo ou de vergonha, é muito normal, né? Mas se fosse isso no Brasil, tem muito mais esse pudor.
O japonês é tudo sério, né, Hirachiko? Mas na hora de ficar pelado, é tudo no amor.
É, tipo, porque eles consideram como natural.
Fica todo mundo pelado, vai pra sauna. É. Eu vi uma vez o negócio de fazer saquê, que os caras ficavam pelados lá no arroz.
Olha que delícia!
Sim, sim.
Eu falei...
Sim,
sim. Mas é, gente, você vê como é uma coisa cultural?
Eu acho que esse pudor dos brasileiros também vem muito da religião cristã, né?
Vem, exato, exato.
É, cobrir suas vergonhas.
É, verdade.
Não é, irmão?
Verdade.
Mas é.
E como não tem no Japão, então, tipo, aqui eles tratam de forma muito mais natural o corpo. Eu achei muito interessante.
É, natural, pois é.
Isso é interessante, né? Você tratar nudez com mais naturalidade, realmente,
pois
né?
É.
Sem ter que erotizar tudo, né?
Isso, exatamente.
É uma visão, gente. É uma visão cultural, né? Não é sexualizar tudo o tempo todo, né?
Mas a vez que eu vi lá os caras tudo no arroz do saquê lá, pelado, eu falei, gente, tomara que tenha filtrado esse saquê.
O saquinho de arroz, né? O saquinho de arroz! Olha esse saquinho de arroz!
Só precisava ficar pelado dentro do negócio ali, do arroz, gente, que vai virar saquê.
Ah, depois de levar e destilar, vai ficar tudo no
arroz. Tudo bem que né, as uvas todo mundo pisoteia, sei lá, o cacau também, mas, pô, precisava esfregar o saco no...
Esfregar... saco de arroz.
Na água do saquê ali, velho.
É um saquê mesmo. Por isso que o nome é saquê.
Daí vem o nome, né? Saquê.
Ai, meu Deus do céu. Pronto.
Descobrimos a...
Por isso que é saquê, gente.
Ai, que delícia, gente. Que delícia.
Ai, que delícia.
Credo, que delícia. Gente, eu adoro saquê, hein? Vou te falar.
Ai, meu Deus. Toma água de saco que tá tudo bem.
Vem, gente, vamos tomar saquê do saquinho lá. Vamos tomar um saquê.
Olha que delícia.
Depois que eu saí do Brasil, eu me sinto mais brasileiro, o que é muito interessante.
Ah, eu também.
Principalmente conhecendo pessoas de outras culturas, né? Aí você sente mais a sua cultura com a qual você cresceu, né?
Com certeza.
Só que como eu cresci com essa aparência de japonês e asiático, eu tenho um pouco desse choque, sabe? Porque eu sempre me senti um pouco considerado um imigrante.
Ah, então você se sentiu um imigrante no Brasil e quando você foi pro Japão também, né? Então...
Sim, sim, eu me sinto constantemente imigrante. Aqui é mais, é claro, porque eu não tenho a minha cultura aqui, né? Então eu sei que eu sou brasileiro, eu sei que essa é a minha cultura. E a Piccola, que saiu do Brasil e foi para os Estados Unidos, e apesar de que ela é, né, uma menina branca, numa sociedade que é mais majoritariamente dominada por brancos, né?
Não, mas aqui nós somos latinos.
É, essa denominação branca para eles...
É só para quem é americano.
É só para americanos e ingleses e sei lá. Se você vai preencher um formulário médico, entendeu? A gente não coloca white, né? A gente coloca Latin. Se não tiver Latin, a gente bota outros, porque tem alguns formulários que tem hispano. E a gente não é hispano. Então a gente bota outros. Porque nós somos latinos, somos, né? Latino. Nós não somos brancos. Então se você falar I'm white, eles eles vão falar, não, você não é white, né? Assim, mais uma vez, né? Isso é uma coisa aqui deles, né? Assim,
é deles, é. Né? Uma denominação deles.
Não tô nem, assim, querendo entrar em mérito de, né, se isso é válido ou não. Você pode dizer, eu sou um white Latin. Você pode dizer, mas você não pode dizer que só white, né?
Eu não faço questão do white, não.
Não, eu também
adoro
não.
Adoro falar que eu sou latina.
Eu acho bizarro isso. I'm white Latin.
Adoro ser latina.
I'm Latin. Exato. A gente fala sou latino. A gente não usa sou latino branco, né?
Aham. Uhum. É bem racista, né, isso? Tipo, essa classificação, né?
É, eu acho bizarro isso. Eu já acho essas classificações bizarras. Mas como a gente preenche, às vezes, né, o formulário médico, essas coisas, a gente aprendeu, né, aprendia corretamente, pelo menos, né? Somos latinos. Então, assim, a minha filha, ela veio
até
pra
cá. Até na escola, quando preenche lá, ela tem que botar aquela Gisele, é...
Latina. E, assim, a Gisele, ela veio pra cá com 4 anos, né? Eu não sei como vai ser pra ela no futuro, né? Porque, assim, ela não tem sotaque, né? Quando fala...
Ela tem sotaque em português.
Ela tem sotaque em português. Então, assim, eu não sei como vai ser essa experiência pra ela, mas a gente já fala pra ela sobre essas coisas, né? Nós somos latinos, né? Somos brasileiros, latinos, enfim. Mas eu não sei ainda se ela vai sentir alguma coisa, alguma diferença no futuro, né?
Ah, ela não expressou nada até agora, então, né?
Não, ainda não.
O que é bom, porque significa que ela também não tá sofrendo bullying, né?
Não, não tá sofrendo bullying. Não. Mas é possível que sofra, né, em algum momento da vida. Pode ser que sofra, sim, por ser latina, né? É,
eu só sei
agora,
o seguinte,
não.
Que eu vou ensinar a Pícola a fazer brigadeiro, pudim, pavê.
Isso aí. Que delícia! Não, gente,
pela... Ela tem que levar as raízes dela.
Tem que levar as raízes. Ela gosta muito de arroz e feijão, come todo dia.
E quando faz frio aqui, que a gente mora na Flórida, é quente, né? Quando faz frio, eu falo, Gisele, vamos botar um casaquinho que tá frio, hein? Ela, não, não, eu sou curitibana, eu não sinto frio.
Ai, que excelente.
Ela ainda manda essa.
Ainda manda essa até hoje, que é curitibana.
Ai, gente, ganhei um aumentinho de salário ontem e hoje tô falando com vocês, que delícia, nossa.
Olha, você ganhou aumento?
Ganhei um aumentinho de salário.
Opa! Olha aí, Chique.
Olha aí.
Que delícia. E aí, tá tudo florido, olha.
Olha aí, flores, aumento de salário, falando com as piranhas do amor. É só vitórias.
Ai, que delícia, nossa.
Só vitórias nesse momento.
Vitórias e loucuras, né?
Da próxima vez, o André, hein? Flertar com o André.
Ah, ele quer falar com o André.
Ele quer falar com o André. Ele não queria falar com a gente. Ele mandou aqui...
Pra falar com o André.
Pra falar com o André.
Olha que delícia.
Essa foi a única coisa que não deu.
Quase.
Tá florido, tá ganhando mais, tá falando com as piranhonas, mas o André faltou.
O universo tá sendo bom. Tá sendo bom com você, Hirachique.
Na balança, Hirachique, você tá no lucro.
Você tá no lucro, Hirachique.
Na brincadeira, gente. Na brincadeira, mas sério, tá? Eu quero falar com o André na próxima.
Brincadeira, mas colar, colou.
Brincadeira, mas não é.
É, que delícia.
Ai, gente, muito obrigado.
Obrigada, meu amor. Foi um prazer falar com você novamente, Hirachique.
Ai, eu que agradeço, gente. Vocês são divertidos.
É sempre divertido falar com o Hirachique.
É sempre divertido. É sempre gostoso. A gente vai curtir muito quando te ver pessoalmente.
Vamos, Hirachique.
Ai, meu Deus. Obrigada,
ai, Hirachique.
Tô esperando você, gente. Vem. Tô esperando.
Beijo, meu amor.
Beijo, Hirachique.
Beijo.
Um beijo, um abraço muito grande.
Tchau.
Um abraço, tchau.
Tchau, até a próxima.
Ui, que delícia. O seu chamega, meu xodó.
Olha aí, seu xodó, me faz um bem.
Olha aí. Viva, Nancy.
E aí, Nancy?
A gente sempre liga pro nosso xodó.
A cachorra latindo junto, a minha xexelenta latindo junto.
Olha aí a sua xexelenta, xexelenta latindo. Olha aí, Nancy, que delícia, Nancy.
Saudade de falar com vocês.
Saudade, oh, pô, Tina, não pode terminar esse programa sem falar com a Nancy. Cadê? Vamos saber como está a Nancy. Como está João?
Que delícia. João tá bem, João tá trabalhando no computador ali, aí... Gente, ele tá reclamando. Eu tô falando alto. Eu tô emocionada.
Olha só, filho reclamando no fundo, cachorro latindo, é assim que eu gosto.
É, essa é a vida como ela é. A vida
a
como,
vida
ela,
como
é.
Ela é. E como está a vida de Nancy?
Muito trabalho, muitas coisas boas acontecendo.
E João? E João?
João tá bem. João tá no cantinho dele lá. Ele reclamou que eu tava falando alto. Eu fiquei até com medo de chamar ele, de levar uma bronca.
João tá sério demais.
Ele não sabe que eu estou falando com vocês. Ele não tem a mínima noção de que eu estou falando com a André e com a Agatha. Saiu um sorriso agora.
A bronca dele vai sair lá no fundinho.
Olha lá, João.
É. Ele mandou um beijo pra vocês. Tá super sem graça, tá vermelho e não tá no Viva Voz.
Vermelho, João.
Beijo pro João.
Beijo pro João.
Ó, ele falou que está nesse momento ouvindo o Vidani e a Catiúcha no Fortex.
Olha aí, que legal, que delícia. Adoro, adoro.
Ai, gente.
Eu só traio vocês ouvindo a Mary Jo no Mal Acompanhado. Fora isso, eu não traio vocês.
Não, mas isso não é traição. Ah. Não, isso aí, não é. Tá, isso aí faz parte, tá tudo em casa.
É, essa é a nossa suruba gostosa, essa pode. Esse tipo de suruba, ó, pode.
Nerdcast mal acompanhado pode ir sem culpa.
Pode, delícia. Tá tudo em casa.
Amei que na mesma semana a Andréia foi no Mal Acompanhado e aí veio falar também do BBB, juntou tudo que a gente gosta, que é BBB, fofoca.
Olha, gente, eu vou ter que assistir o próximo BBB, porque eu tô me sentindo excluída agora.
Nancy, já que tá falando de BBB, Nancy, eu quero saber pra quem você tá torcendo aí, né?
Olha aí, Nancy.
Ai, tá difícil torcer pra alguém, né? Vamos combinar que tá difícil. As pessoas não se ajudam.
Tá difícil. Tá difícil, Nancy. Tá
gente,
difícil.
Tá difícil.
Todo mundo tem altos e baixos ali e tá complicado de torcer. Vamos ver se no próximo eu entro, aí vocês torcem por mim.
Nossa,
nossa, a gente ia fazer campanha.
Nancy, se você entrar, eu vou assistir 24 horas.
Vamos fazer campanha pra Nancy.
Nancy no BBB. Cibo Play.
Vamos botar na Nancy.
Ó, o João fala assim, mãe, se você entrar, ou você sai na primeira semana, ou você sai campeã.
Sai campeã.
Opa!
Porque ou as pessoas vão te amar ou te odiar, né?
Gente,
ah, não, Nancy, eu vou te amar até o fim.
Pois é, nós vamos.
Ah, ó, se tivesse imagem, vocês iam estar vendo eu fazendo coraçãozinho.
Ah, que delícia, Nancy.
Gente, mas é difícil mesmo, ó. Até a Bia do Brasil, que eu adoro, tá ficando chata.
Gente, que loucura. Então tá difícil, é? Votar em alguém?
Pra mim, o melhor do BBB foi o show da Ivete e a Ivete desobedecendo o Boninho. Foi a melhor coisa que teve no BBB. Foi maravilhoso aquilo.
A Ivete é incrível, né?
Que tudo que ele falou, ela fez ao contrário.
Fez. Ela foi lá mostrar que tem câmera lá dentro do banheiro.
Adoro. Que pessoa, né? Maravilhosa.
O Boninho reclamando, aí ele bota aquela voz lá de Big Brother lá, bobó, 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 bobó. Ela, que isso? Tô entendendo nada.
Meu Deus, mas tava reclamando por quê?
Ela debochando dele.
Ela, não bobó, pode? Bobó, bobó, tô entendendo nada, eu, hein?
Não pode.
Ela debochando dele foi o máximo, gente.
A Ivete tocou o terror. Gente, o Big Brother na internet é muito melhor. Você não precisa assistir a Globo, é a melhor cobertura.
Então vou fazer isso na próxima.
É melhor, você vai no Instagram e no Twitter e acabou, você fica sabendo de tudo.
Olha aí, gente, é um resumão.
Ah, é resumão, pega o resumão. Tu não precisa ficar assistindo tudo, Agatha. Tu pega o resumão, tu vai saber de detalhes que nem passam num programa na hora. Melhor ainda.
Não ah, vai, eu vou vai. Fazer isso, gente, no próximo BBB, porque eu estou me sentindo excluída. Estou excluída da sociedade. A gente teve uma reunião outro dia aqui com amigos, só falando de BBB. Eu não sabia falar nada. Porque, gente, não é possível.
Deslocada.
Estou deslocada.
Eu pretendo não assistir mais, Agatha. Você começou a assistir, ferrou. Você não consegue não assistir até o fim. Porque aí você quer ver onde o bicho vai dar, entendeu?
E ainda tem o finalzinho. A Mary Jo vai concordar comigo. Depois vocês confirmem com ela. Quando termina, que entrega, teve o ganhador, não sei o que acaba. Gente, abstinência, que coisa horrorosa. Tipo assim. Como assim? E agora? É horrível.
Ô, Nancy, vai abrir inscrições pro Big Brother 25. Trate de se inscrever.
É, vou me inscrever.
Diz que você é participante assídua do Caneca de Mamica.
Exato.
Ih, é melhor não falar não, que a gente fala que o Boninho é um lixo.
É, não fala nada do Caneca.
Não fala de Caneca.
Boninho não vai deixar.
Não vai deixar. Boninho, eu te acho um lixo, mas a Nancy te ama.
Ah, olha aí. Que delícia, Nancy! Vamos fazer cartaz, Nancy!
Meninas, eu quero desejar pra vocês que que esses 150 se multipliquem, se tornem 300, 500 e por aí vai.
Até virou um litrão, né?
Nancy, obrigada, meu amor. Foi uma delícia terminar este programa com você. Olha, a gente ouviu muita história boa dessa vez.
Pois é, muita
história
nova,
legal. Eu achei que foi muito legal.
Foi muito legal, gente. Muito feliz de ter o feedback de vocês, que é por vocês que a gente continua fazendo.
Pois é, é verdade.
Inclusive, gente, isso é uma coisa que eu vou pedir mais pra vocês. A gente precisa saber o que vocês querem ouvir mais. O que a gente tem que falar? Quais os assuntos que vocês querem que a gente, né, aborde no Mamica? A gente quer a opinião de vocês.
Ah, falem pra gente, falem pra gente.
Falem pra gente. Ah, vocês podiam falar disso, vocês podiam falar que a gente acata.
A gente adora sugestões, gente. Adoramos. Vai lá no... Vai, manda e-mail, ou manda direct no Insta. Entendeu? A gente quer saber. É isso, isso meu aí. Amor. Obrigada, meu amor.
Obrigada. Manda um beijo pro João.
Beijo pro João.
Manda um beijo pra todos aí, pra toda a família.
Obrigada, meu amor.
Vamos mandar sim, Nancy.
Um beijo pra você, pro João.
Um beijo.
E pra todos os ouvintes do Caneca, meu amor.
Pra todos. Obrigada, meus
obrigada.
Amores. Obrigada, meu Deus.
Nós amamos vocês. Nós estamos amamos. Aí na casinha de cada um de vocês. É, aí, ó.
Perturbando vocês.
Perturbando vocês. Estamos aí do lado de vocês.
Este podcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.